Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta audiência a uma plataforma de organizações representativas da comunidade educativa, a CONFAP, CNIP, de NAISB, FENPROF, FNS, FP, o CIE, SNP e o STAL. Peço desculpa pelo ligeiro atraso da nossa parte, estivemos a fazer uma audição anterior. Quero cumprimentar a todos e acabo de tomar conhecimento que houve um problema que envolve alguma violência no momento da entrada desta delegação aqui na Comissão. A Comissão, obviamente, não tem nada a ver com isso, mas estamos na sede do Parlamento. Eu solicito ao Sr. Secretário-Geral da FENPROF, Mário Nogueira, se quiser, ou algum dos outros representantes da plataforma, se quiser dizer o que é que se passou e, se entender, fazer algum protesto formal, é para isso que estamos. Também será da nossa competência, porque estão aqui representados vários partidos do espectro parlamentar. Sr. Professor Mário Nogueira, tem a palavra.
Agradeço, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, apresentar, portanto, estão aqui presentes, para além da FENPROF, e eu não vou dizer os nomes todos, porque são muitos, mas ainda assim, do Sindicato dos Inspectores de Ensino, do STAL, tanto, e do Sindicato de Trabalhadores da Função Pública, depois quando, aliás, da Federação Nacional de Trabalhadores da Função Pública, depois quando intervierem a apresentar-se-ão, que representa os trabalhadores não docentes, do Sindicato Nacional dos Psicólogos, da CNIP, da Confederação Nacional Independentes de Associações de Pais Encarregados de Educação. A CONFAP não pôde estar presente, mas informou-nos o próprio Presidente que já disso teria dado nota ao Sr. Presidente da Comissão, portanto, da sua impossibilidade hoje de estar aqui. Também da Delegação Nacional de Estudantes do Ensino Básico e Secundário. E depois há mais alguns amigos e colegas que são de organizações, principalmente o Sindicato dos Inspectores e também da Confederação de Pais. Aquilo que nos trouxe aqui tem a ver com o manifesto que estas organizações todas subscreveram em defesa da escola pública. Aquilo que hoje está ameaçado em Portugal por medidas que estão a ser tomadas pelo governo atual é sobretudo aquela escola que responde a mais de 90% dos alunos e das famílias portuguesas, é a escola que não se veste com SOS, mas que está de facto em perigo neste momento por medidas não apenas de subfinanciamento, mas outras que estão a ser tomadas. Nós já trouxemos, nós FENPROF, aqui as preocupações e, portanto, penso que hoje não necessitarei de estar a trazer de novo a perspectiva dos professores, que é já por demais conhecida, e o tempo será, de facto, melhor aproveitado com, digamos, as preocupações das outras organizações. Ainda assim, nós não vamos apresentar aqui um protesto formal, porque iremos fazê-lo junto de quem neste país tem, de facto, as responsabilidades e o Governo tem-nas todas, por estar a criar desta sociedade uma sociedade cada vez menos democrática e uma sociedade cada vez mais próxima de tempos que nós pensávamos que estavam idos para sempre. O que aconteceu foi simples, e eu até peço desculpa porque depois me ausentarei, porque os meus colegas estão lá ainda junto ao sítio do plenário, é que teve lugar às 14h30 um plenário da Administração Pública, de trabalhadores da Administração Pública, delegados e dirigentes, naquela rua, não a do Primeiro-Ministro, mas depois outra rua para cima, não sei o nome, onde interviemos vários, o Francisco Brás do Stal, eu mesmo, a Ana Avoela da Função Pública e o Manuel Carvalho da Silva. Quando terminou, nós fomos, não era um grupo, eram 200 pessoas, 250 pessoas, quando terminou o plenário, 7 pessoas foram, digamos, houve disponibilidade para serem recebidas pelo, presumo, pelo Sr. Penedo, porque o Sr. Primeiro-Ministro não está e também não costuma receber, e portanto dirigiram-se lá, entregaram a resolução que tinha acabado de ser votada e pediram, formalizaram um pedido de reunião com o Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que ao longo de todos estes anos nunca houve disponibilidade do Sr. Primeiro-Ministro para receber os sindicatos da administração pública. Eu mesmo não me desloquei, uma vez tínhamos aqui reunião, aguardei, foi rápido, a Ana Avoela voltou à tribuna e anunciou que se tinha passado e disse, pronto, para a próxima cá estaremos, vamos continuar a nossa ação por tudo o que está a passar, e está terminado o plenário. Está terminado o plenário e alguns de nós vínhamos para aqui. Aliás, penso que todos, quase todos estávamos lá, com exceção de um caso ou outro, mas quase todos estávamos lá. Quando vínhamos para cá, a polícia proibiu-nos de passar. Nós fizemos, mas temos reunião às 5 da tarde na Assembleia, temos que ir, e a polícia proibiu de passar e começou a fazer um cordão e, com alguma dureza ainda, a empurrar as pessoas. Como é evidente, nestas situações, os outros aperceberam-se. Havia gente que tinha caminhonetas para baixo, gente que tinha caminhonetas para cima, carros para baixo, carros para cima, e a polícia começou a empurrar violentamente, e já não com dureza, as pessoas. Fê-lo de uma forma que foi procurar atingir aqueles que não estavam visíveis, ou seja, os que não estavam no meio e estavam junto às paredes. A minha colega Helena do Stal foi atirada ao chão e violentamente espancada pela polícia com os cacetetes. Foi rebolou pelo chão, ela e outros de outro lado, e, portanto, conseguimos-la tirar depois e puxá-la para fora disso. Que vinha para cá comigo, que vínhamos, portanto, nós vínhamos precisamente para aqui, não era? E, portanto, foi encostada à parede e violentamente espancada por polícias. Depois, aquilo que aconteceu foi que, a partir daqui, perde-se um pouco o controle. Eu apercebi-me porque me disseram que tinha sido detido um dirigente, eu não me tinha apercebido de que tinha sido detido alguém, e pedi para falar com um polícia que me pareceu ser, digamos, ter ali alguma responsabilidade para saber o que se passava. O senhor foi, foi gentil, disse mal do governo, dos cortes que também lhe estavam a fazer, disse essas coisas todas e disse que não se tinha apercebido do que se tinha passado, mas vamos ver. Qual é a minha surpresa quando encontro um dirigente da FENPROF, que aliás estava ao lado da minha colega de Olinda e que viu que é das pessoas não só mais pacíficas que existem ali, como a única coisa que ele queria era ver quando é que acabava para aquilo passar, mas como estavam junto aos lados, ou seja, aqueles que não eram tão visíveis pela comunicação social e não podiam fugir, a polícia não esteve com meias medidas e algemou como se de um bandido se tratasse. Portanto, quando eu cheguei ao local onde ele estava, estavam dois dirigentes, um dirigente do Stal que não estava algemado e um dirigente da FENPROF que estava algemado como se de um bandido se tratasse, que foi empurrado, embora com protestos meus, porque não percebia porque é que estava e procurei ter uma explicação do que se tinha passado e não me foi dito, a polícia simplesmente negou qualquer explicação, empurrou-me, enfiou os dois dentro do carro da polícia e desapareceu com as duas pessoas. Como calculam, por acaso tiveram azar, a jornalista da Antena 1, uma das pessoas que levou os empurrões da polícia, assistiu a tudo ao vivo e está neste momento a fazer diretos para todo o país a contar a democracia que este país está a viver. A RTP, que entretanto também percebeu o que se passava, vai lá instalar câmaras, porque neste momento, e como percebem, nós não arredaremos dali enquanto não soubermos exatamente o que fizeram a pessoas que se manifestaram democraticamente, que não fizeram rigorosamente nada para serem algemadas, que não fizeram rigorosamente nada para serem espancadas. A minha colega, a única coisa que fez foi tentar vir para a reunião onde nós estamos, e já agora dizer que esse colega também, aliás, além de mim e da minha colega de Olinda Martim, era a terceira pessoa da nossa delegação, e por isso ele vinha também connosco por ali. Portanto, foi o isolamento, foi o espancamento, foi a prisão, é a democracia em que o governo do Partido Socialista está a colocar este país, é uma vergonha sobre tudo isso. E, portanto, eu peço desculpa, mas, de facto, eu tenho que ver o que se passa com o nosso dirigente, porque acho que temos que ir tentar saber o que se passa para o trazer, como é evidente, porque isto é uma coisa completamente inaceitável.
Só antes de sair, eu, para a informação dos senhores deputados, gostava de saber onde é que esse acontecimento estiver no lugar, se foi na via pública, se foi já no espaço da Assembleia da República.
Não, foi na via pública. Portanto, nós estávamos, portanto, há a residência do Sr. Primeiro-Ministro, portanto, para o lado de lá, depois há a estrada que desce aqui para a Assembleia e nós estávamos do lado de cima, no cruzamento. Portanto, o que nós... Sim, e o que nós estávamos a tentar fazer era sair daí e vir para a Assembleia. Portanto, estávamos a descer aquele bocado, não é? Alguns de nós que não vinham para aqui foram por cima, deram a volta para o outro lado. Nós que vinhamos para aqui, viemos para aqui, fomos impedidos e foi isso que despoletou. Portanto, não foi aqui, nem sequer foi aqui neste terreiro, foi ali na tentativa de irmos para a Assembleia. Portanto, nem foi junto à residência do Sr. Primeiro-Ministro, porque ninguém foi para aí. Aliás, só foram para aí os nossos colegas, o Algemar, nosso colega Algemar e o outro colega detido, do Stal, que não sei o nome. Não sei só se a Helena, uma vez que... Sim, que foi a polícia que os... A Helena, que foi a vítima da situação.
Estamos informados. Obviamente a Comissão de Educação terá a sua, cada deputado individualmente terá a sua opinião sobre a matéria, com certeza que condenará sempre atitudes de violência. De qualquer maneira, a Comissão da Educação não se vai pronunciar sobre o que se passou na via pública. Agora, lamentamos que um convidado nosso que vem participar numa audiência chegue à audiência com marcas de agressão, e isso fica registado essa nossa preocupação. Bom, suponho que a informação está dada. O tema desta audiência, infelizmente, que aconteceu isso, mas o tema não é esse, de maneira que vamos dar início a esta audiência, e em nome da Comissão lamento o que se passou e espero que não volte a acontecer.
Estamos aqui duas organizações sindicais que representam trabalhadores não docentes, o STAL e a Fundação da Função Pública. O meu colega Luís Pesca permanecerá, nós iremos para lá, e não é desrespeito nenhum, pelo contrário, é um pedido de compreensão de nos ausentarmos.
Claro, nós entendemos perfeitamente, tem até a palavra.
Eu já agora, pronto, eu lamento não poder estar aqui em representação, digamos assim, do meu sindicato, mas efetivamente não me sinto mesmo em condições, porque isto foi... Acho que foi uma cena grotesca, acho que foi uma cena, digamos que foi um episódio que era digno da 37, 38 anos atrás, e no qual eu muito sinceramente nunca pensei ver-me envolvida. Numa situação em que se está a tentar ajudar o colega que está a ser encostado contra a parede como se fosse um criminoso, portanto o meu camarada José Manuel Marques, do STAL, em que ele está a dizer que se está a sentir mal, que está com falta de ar, estava completamente pálido, eu chego-me ao pé do polícia e disse, largue o que ele está a sentir mal, largue o que ele está a sentir mal. Eles empurram-me a mim, epá, para que essa violência, ninguém está aqui armado, ninguém está aqui a agir contra vocês, e a resposta foi simplesmente essa, de empurrar com cotovelos, com tudo, de tal forma que eu fui projetada contra a parede, caí no chão, quase ia sendo esmagada pela multidão, porque entretanto as pessoas acabam por perder o controle. Isto é daquelas situações que nós nunca estamos à espera, porque nós nunca fomos violentos, não somos violentos, não temos, digamos que aqui a qualidade de desordeiros, porque nunca fomos na nossa vida, não é? Enquanto sindicalistas, enquanto ativistas sindicais. E isto tem que ser denunciado, isto tem que ser posto na praça pública a todos os níveis. E muito sinceramente eu espero que os partidos políticos aqui representados tomem, efetivamente, uma ação contra tudo isto, não é? Que denunciem. Porque, pronto,
assunto,
e era
o assunto
só isto.
Assim, não é,
obrigada.
Não é na função institucional da Comissão de Educação, okay. não é essa função. Nós ouvimos, lamentamos muito, lamentamos que as razões por que se ausentam. Vamos então dar início à nossa audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu nome é Luís Pesca, da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Nós não podemos deixar de manifestar o nosso extremo pesar e desagrado por aquilo que aconteceu há pouco. Eu também fui encostado às cordas e empurrado violentamente, mas como já não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, porque o que nos traz aqui são as questões de educação, no fundo. Nós, como entidade, como sindicato e federação que representa, em larga maioria, os trabalhadores não docentes nas escolas públicas deste país, partilhamos as mesmas preocupações que o resto destas organizações neste manifesto no que diz respeito ao anunciado corte de verbas que está previsto para o Ministério da Educação por parte do Governo. Preocupa-nos porquê? Desde nos últimos 5 anos não tem havido nenhuma política de recursos humanos no Ministério da Educação. Contrata-se trabalhadores a tempo parcial, contrata-se trabalhadores a tempo determinado, vai-se buscar trabalhadores aos programas de emprego e inserção social ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para servir de mera tapa-buracos de um sistema que está completamente em ruptura. Temos, e a prova disso é que todos os dias temos notícias de escolas com falta de pessoal não decente para manter aberto as salas de aulas, para se poder fazer a limpeza das instalações. E numa coisa que é extremamente grave, há escolas onde não estão mantidas as mínimas condições de segurança aos alunos, aos professores e a ninguém da comunidade educativa. A prova disso é o relatório que eu trago aqui, feito pela minha federação, que é um apanhado que foi feito desde agosto de 2010 a dezembro de 2010, foram publicados, senhores, publicados em Diário da República, ocuparam espaço e gastou-se muito dinheiro, foram publicados concursos a tempo parcial para contratar trabalhadores para trabalhar nas escolas deste país a 3 euros à hora. Contratos a tempo parcial de 4 horas por dia a 3 euros à hora. Nestes contratos, 2.330... 1.434 foram a tempo indeterminado para resolver o problema dos milhares de trabalhadores que terminaram o seu contrato a 31 de agosto de 2010. O Governo e a pressão da Federação desbloqueou algumas vagas e abriu um concurso para regularizar e nada mais do que isso. Não entrou nem mais um novo trabalhador nas escolas, foi para regularizar a situação de os trabalhadores terminarem o contrato a 31 de agosto. E o Sr. Ministro das Finanças prorrogou estes contratos até ao fim do ano, até que estes concursos fossem realmente providos. A terminar, em setembro de 2010, foram abertas 170 vagas. Volto a referizar, em setembro de 2010. A terminar em outubro de 2010, foram abertos 381 vagas. Terminar em novembro, 24 vagas. E a terminar em dezembro de 2010, foram abertos 1.363 vagas. E a terminar no fim do ano letivo, que será julho ou agosto, 391 vagas. O que estamos aqui a assistir é que o Estado e o Ministério da Educação está-se a servir de mão de obra barata e de pessoas que precisam realmente dos 3 euros à hora para conseguir sobreviver neste país, para conseguir tapar buracos nas escolas. Estamos a falar de pessoas que são contratadas, no fundo, para fazer funções de limpeza, mas que, no fundo, quando chegam às escolas, são postas a fazer tudo e mais alguma coisa. As funções não lectivas, mas que também fazem parte da componente letiva da escola. Porque nós todos fomos alunos e nós todos sabemos da importância do pessoal não decente que tem nas escolas. Alguns destes trabalhadores são contratados por este valor irrisório, por este género de contrato, por este género de flexibilidade de horário, porque é 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Isto é flexibilidade dura e pura. Foram contratadas estas pessoas para fazer o acompanhamento das crianças da escola inclusa. As crianças ditas especiais, porque para mim é o que são. Isto é de uma vergonha por demais inacreditável. Não é assim que nós temos e que vamos continuar a ter um ensino de qualidade em Portugal. Não é com uma falta de política séria de recursos humanos, onde são definidos realmente a princípio de cada ano quantos trabalhadores há em falta em cada escola e quantos é preciso contratar. Não podemos continuar numa política cega de contenção de custos, doe a quem doer, porque estamos a falar no destino e na educação de qualidade da maior parte das crianças deste país. A Federação tem também outras preocupações no que diz respeito não só a esta questão da segurança no emprego e da precariedade que existe dentro da educação. Nós estamos realmente muito preocupados com esta grande confusão que foi a criação dos mega-agrupamentos. Juntou-se milhares de crianças em realmente centros educativos de alguma qualidade, mas esqueceu-se de prover esses centros educativos da correspondente carga humana para poder funcionar. Não podemos esquecer também da dificuldade que existe nas escolas, que infelizmente e contra a nossa, o nosso parecer, foram entregues por protocolos às câmaras municipais. Estes trabalhadores estão no emaranhado que ninguém se entende. Ninguém sabe quem é que manda nestes trabalhadores. Se é o Presidente da Câmara, se é o Presidente do Conselho Executivo, se é o Ministério da Educação. E depois ao lado, dentro do mesmo agrupamento, temos trabalhadores que uns pertencem ao Ministério da Educação e que outros pertencem à Câmara Municipal. Senhores, não há quem se entenda nesta casa. Nós já questionámos os secretários de Estado respectivos, a Senhora Ministra da Educação, ainda estamos à espera que alguém ponha a mão nisto. Um dos casos gravíssimos que aconteceu nos últimos tempos, com algumas câmaras deste país que receberam estes trabalhadores, o pessoal não decente, como sabem, passou para domínio completo das câmaras municipais, quando os cartões da ADSE chegaram ao seu término, As câmaras municipais fizeram a renovação desses cartões e os cartões da ADSE vieram com a sigla a dizer independente, como se fosse a Câmara Municipal. As câmaras municipais no protocolo dizem, e muito bem, que estas responsabilidades são do Ministério da Educação, não são das câmaras municipais. O que é certo é que estes trabalhadores estão há 3 meses sem o cartão da ADSE e sem poderem beneficiar dos descontos que fazem, ainda com o agravante. A partir deste mês de janeiro levaram mais um agravante de 1 ponto percentual nestes descontos. E estes trabalhadores continuam, e as suas famílias, a não poder usufruir desta proteção da doença, que deve ser igual para todos, independentemente se eles trabalham na Câmara A, B ou C ou no Ministério da Educação. Nós defendemos, na mesma, que não é assim que se faz a regionalização, não é assim que se parte a educação e não é assim que vamos lá atingir os objetivos da comunidade europeia ou da CCDE com os estudos encomendados por alguém. Parece que está tudo bem, mas afinal parece que está tudo mal. E para terminar, porque os meus camaradas também têm muito para dizer, frisar que a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública não vai desistir da sua luta, exigimos a criação de uma carreira específica do pessoal não docente nas escolas. Ser auxiliar da ação educativa, que era antigamente, não é a mesma coisa que ser assistente operacional, que é hoje. Assistente operacional dá para tudo. E as pessoas que trabalham com crianças nas escolas portuguesas não são a mesma coisa. É o apanhador de lixo, com todo o respeito para os colegas que fazem essa função, não é igual a ser um operador de máquinas, nem tampouco um tratador de animais. Esta destruição das carreiras que se fez neste país tem levado a que haja uma deterioração das condições de trabalho dentro das escolas, porque infelizmente neste país ainda há alguns tiranos que dizem que o trabalhador é pó para toda a obra. Nós não vamos desistir desta luta e exigimos, conforme ela estava antes da destruição das carreiras do regime geral, vamos continuar a exigir junto do Ministério da Educação pela criação de uma carreira específica para os trabalhadores que prestam serviço nas escolas portuguesas. E muito obrigado pela atenção. Tenho o relatório que anunciei, tenho e vou deixar ao Sr. Presidente, para fazer distribuição para os parlamentares, estão aí a listagem de todos os diários da República, todas as datas, as escolas que foram abertas, para os senhores poderem confirmar da veracidade aquilo que vos acabei de dizer. Obrigado.
Muito obrigado. No início, de uma maneira um pouco turbulenta, como começou a audição, eu não enumerei os organismos que são aqui, mas queria perguntar se cada organismo, ou seja, a Federação Nacional dos Professores, FENPROF, Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino, Sindicato Nacional dos Psicólogos, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, a Delegação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário, a Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e a Confederação Nacional de Independente Paz Encarregados da Educação, se querem pronunciar enquanto tal, e portanto darei a palavra a cada um, ou se consideram que há uma intervenção global, já percebi que não, mas de qualquer maneira tenho que fazer a pergunta. Portanto, segundo... Então nesse caso, eu vou perguntar a cada um dos organismos se quer usar a palavra, pela ordem que eu tenho aqui. Que é para depois os deputados podemos organizar o tempo
eu começo por saudar a vossa disponibilidade para nos ouvirem.
A palavra não vou tomar à FENPROF.
À FENPROF
Diolinda Martim.
Exatamente.
Tem a palavra.
Eu não vou tomar muito tempo, porque, como o Mário Nogueira aqui disse um bocadinho antes de sair, e bem, nós temos sido ouvidos por todos vós com muita atenção e com toda a disponibilidade, e, portanto, penso que as questões dos professores estão subejamente colocadas para hoje vos voltarmos aqui a trazer para cima da mesa essas questões. Sublinhar a intervenção do Luís Pescas, no sentido de que, de facto, a questão dos assistentes operacionais é fundamental nas escolas, porque trabalhar com crianças não é exatamente uma questão, uma matéria que se possa todos os dias dar a outros. Com as crianças criam-se laços afetivos, criam-se laços relacionais, tem que haver um know-how, tem que haver um conhecimento que, de facto, só é conseguido através da continuidade e, portanto, há aqui aqui uma contradição entre a flexibilidade e a precariedade e esta necessidade objetiva de uma continuidade, de um conhecimento profundo da criança e da escola em si para que esta intervenção seja adequada e a necessária. Muito obrigada por me terem ouvido e passo agora a palavra a outras pessoas que ainda não puderam.
Obrigado, professora Adelina Martim. Passo então pela ordem que tenho aqui. O doutor professor José Calçada, presidente do Sindicato dos Inspectores de Educação e do Ensino. Dê a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Vou ser muito sintético, porque de facto o número de organizações aqui é grande e muitas das coisas são comuns, não fazem muito sentido estar a repeti-las. O que vos queremos dizer, em nome da direção do Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino, é que nós não estamos, neste momento concreto, por muito estranho que vos possa parecer, não estamos minimamente preocupados com os inspectores. Estamos preocupados com os alunos. Ou, dito de outro modo, estamos preocupados com o reflexo do nosso trabalho nas escolas e, se nós existimos, se os professores existem, é porque há alunos, em última análise. E é nesse quadro que eu vou colocar três ou quatro questões. Portanto, não estejam à espera que a gente fale do roubo dos salários, bem, já acabei de falar, não é disso, não é isso que nos traz, embora isso seja relevante e seja dramático, o que nos interessa a nós é isto. Como sabem, além do roubo nos salários, peço desculpa de usar esta palavra é deselegante, eu sei que é deselegante, mas é um facto. Além disso, os inspectores têm uma característica muito específica, a função inspectiva, que é não somos uma função sedentária. Andamos continuamente pelas escolas. Isto é, o que caracteriza o nosso trabalho, antes de tudo, é a deslocação permanente pelas escolas, pelas unidades educativas, como agora se diz. Nós não cortamos, preferimos dizer escolas. E, como sabem, além do roubo nos salários, foi também decidido um corte brutal a nível das deslocações e das ajudas de custo. Isto que pode ser grave na generalidade da função pública é, apesar de tudo, pontual. Não acontece isso nos inspectores. Nos inspectores essa componente é essencial, a não ser que queiram que fiquemos em casa sossegados e não nos desloquemos às escolas. Isto é, este corte nas ajudas de custo, este corte nas deslocações, vai fazer com que haja uma redução profundamente significativa da presença dos inspectores nas escolas. A nossa preocupação em lá estarmos presentes não é para policiar as escolas, como devem imaginar, é sim para trabalhar com elas e não para trabalhar contra elas. É para trabalhar com os professores, é para trabalhar com as estruturas orgânicas das escolas, é para apoiar, é para resolver problemas e não para fazer parte dos problemas. É evidente que não indo lá, iremos cada vez mais lá sempre que houver incêndios. Isto é, faremos um trabalho cada vez mais parecido com o de bombeiros. Não é isto que é importante e, portanto, quero assinalar que este corte nas ajudas de custo, este corte nas deslocações, que pode não ter grande significado na generalidade da função pública, tem muito no caso da função inspectiva, porque a deslocação é inerente à função inspectiva. E quero deixar isto. Isto tem consequências muito grandes, porque, por exemplo, em 2011-2012, como já sabem, as áreas não curriculares, tudo acompanhado, área de projeto, vão desaparecer. O desaparecimento destas áreas, chamemos-lhe assim áreas não curriculares, vai provocar transtornos graves nas escolas, nomeadamente para as crianças e para os jovens que mais delas necessitam. Isto é, aqueles que mais precisam de apoio são aqueles que exatamente vão deixar de o ter. Eu não gosto de estabelecer, e o Sindicato de Inspectores não o faz, não gostamos de estabelecer uma relação mecanicista entre uma coisa e outra, isto é, mete-se a moeda e sai o chocolate na máquina. Não é isso que dizemos. Mas o que dizemos, isso sem dúvida, é que quando não ocupamos as crianças de maneira produtiva e em função do seu interesse, isto é, quando abandonamos coisas como o estudo acompanhado e a área de projeto, há grandes hipóteses de que a conflitualidade e aquilo que depois é fácil chamar indisciplina não custa nada. Não custa nada, porque quando eu chamo indisciplina, estou a pôr o ónus em cima do aluno, estou a pôr o ónus em cima da escola. E esqueço-me, ou pretendo que alguém se esqueça, que afinal isso está muito ligado ao desaparecimento de áreas em que eles podiam ser positivamente ocupados e deixaram de o ser. Isto tem custos. Isto tem custos. E estes custos são objetivos, são concretos, não é? Não são meramente artificiais. Outro problema que também nos está a preocupar no domínio da inspeção é o corte na transferência para as autarquias. As autarquias têm vindo a queixar-se de que com o corte em sede do Orçamento de Estado nas transferências para as autarquias, haverá uma redução manifesta das AECs. As AECs são as atividades de enriquecimento curricular, como sabem, com o inglês, geralmente com o inglês, com música e com educação física. Geralmente é com isto. Educação musical, inglês e educação física. Embora possam ser outras, eventualmente, não é? É evidente que o desaparecimento ou a redução das atividades de enriquecimento curricular no primeiro ciclo, isto atinge o primeiro ciclo, nomeadamente, vai ter outra vez, vai transformar-se num novo problema acrescido. Isto é, vai agudizar aquilo que hoje já está mais agudizado. Aliás, devo dizer que é verdadeiramente escandaloso aquilo que os professores se disponibilizam para receber por hora a nível das AEC, até me custa dizer aqui quanto, porque aquilo que eles recebem não dá, com respeito por todas as profissões, que evidentemente isso está fora de causa, não equivale a metade do que ganha uma mulher dias, no sentido nobre do termo, em Lisboa. Eles ganham metade, não é? Mas já nem quero agora discutir isso, não é para aqui que vimos, não é? Uma outra coisa que nos preocupa muito, mas muito, e aqui pegamos-lhe da pior maneira, e tudo isto está ligado ao desaparecimento da inspeção nas escolas. Acaba de estar ligado, porque não indo lá, não vemos. Não vemos, não reportamos. E, portanto, só vamos lá, ou só lá iremos, quando houver incêndio. Quando houver problema de natureza disciplinar, processo disciplinar, isto e aquilo. A inspeção não serve para isso. A inspeção não é para isso que serve. Mas, assim, tenderá a afunilar cada vez mais o seu trabalho. E cada vez mais só vai aparecer quando não houver alternativa. E isso não nos parece bom a título nenhum, nem para a inspeção, nem para as escolas, nem, nomeadamente, repito, para as crianças. Uma área onde nós nunca temos ido, e havia esforços, nomeadamente desenvolvidos pelo sindicato, mas não só, para que passássemos a ir lá, era aquela coisa a que se chama as novas oportunidades. Isto é para nós muito custoso falar-vos disto. É muito custoso. Porquê? Porque se há ideia nobre, se há uma área que devia ser explorada com seriedade, era exatamente a questão das novas oportunidades. Porque, em última análise, na vertente complementar, valoriza a experiência do trabalho e a chamada Universidade da Vida, que deve também ser, como é evidente, valorizada. E, nesse quadro, as novas oportunidades, enquanto princípio, repito, deve ser defendido a todo o custo. Mas as novas oportunidades não acabaram na prática por não ser isto. Salvo as honrosas exceções, que também as há, naturalmente que também as há, as novas oportunidades transformaram-se numa maneira de iludir as estatísticas, numa maneira de criar à pressa gente pretensamente formada, a todo o custo, e não é por aqui também que o nosso país lá vai. E o que se passa agora é outra componente que a inspeção devia ter um papel e não tem, de todo em todo, que é a componente financeira das novas oportunidades. Os nossos colegas inspectores que andam pelas escolas, e embora não tenham, repito, nós não temos tido intervenção nas novas oportunidades, mas uma coisa têm visto, há dinheiro por todo o lado nas novas oportunidades. E é preciso de todo em todo, para além da questão pedagógica, esta é de outra natureza, não é? É preciso de todo em todo que se preste contas sobre esse dinheiro, porque há muito dinheiro por aí. E nós não vamos lá. Nós não dizemos nada sobre isto. Outra área em que parecia começar a haver vontade para aparecermos, que era a área, essa sim, com uso apropriado do termo e com todo o peso que ele tem, essa sim é uma área dramática, que é a educação especial. Passam-se coisas dramáticas em nível da educação especial no nosso país. A educação especial no nosso país tem vindo a ser, a pretexto do sistema de integração, tem vindo a ser sistematicamente ostracizada, a enfrentar dificuldades cada vez maiores. E essas crianças são as únicas no sistema, as outras podemos discutir, essas são as únicas relativamente às quais não podemos deixar de dar apoio e são as únicas que não dão lucro. As outras podem vir a dar, mais tarde ou mais cedo. Essas jamais darão. A inspeção não vai à educação especial. Era fundamental que fosse. Ora, com os cortes que eu vos assinalei atrás, com o facto disso ir constranger, limitar, afunilar cada vez mais as áreas de intervenção dos inspectores e da inspeção, é evidente que não auguramos nada de bom. Sr. Presidente, eu disse que ia ser sintético, eu estou a ser sintético, eu estava aqui horas a falar sobre isto, se bem, se mal, isso é outra questão, por isso vou terminar, mas se me permite, e sei que o Sr. Presidente nos permite, só quero dizer o seguinte, 10 segundos, o que aconteceu hoje, e que há pouco o Mário Nogueira reportou, é uma questão de educação, embora não pareça. É uma questão de educação. Porque o grande drama do nosso país, em grande medida, para além de outros, é ligar a educação ao Ministério da Educação. Quando a educação no nosso país é, antes de tudo, uma questão de desenvolvimento. É apenas uma parcela de desenvolvimento. E é evidente que o que vimos hoje, e não conhecemos desenvolvimento sem democracia. Nós temos a Singapura desenvolvidíssima. Não creio que seja um regime democrático exemplar. No entanto, tem tudo. Tem fibra óptica em todo o lado e outras coisas brilhantes. E não se pode cuspir no chão, o que também é interessante no plano democrático. Mas não é por aí que se deve ir. E, portanto, educação, desenvolvimento, democracia. O que aconteceu hoje, é típico de um país que não tem desenvolvimento, que põe a democracia, entre aspas, quando lhe dá jeito, e que, em consequência, não tem educação. É por aí que temos que ir. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa se foi um bocado extenso.
Bom, de facto, pegando as suas palavras, afunilou um bocadinho as intervenções dos seus colegas de plataforma, uma vez que já disse muito, provavelmente, aquilo que eles também queriam dizer. Nós, depois, a seguir, temos uma outra audição e temos que fazer algum controle do tempo. Pela ordem que tenho aqui agora, passaria a Sra. Inês Faria, do Sindicato Nacional dos Psicólogos.
Boa tarde, eu vou tentar ser mesmo breve, 2 minutos. Pronto, eu penso que a situação dos psicólogos também já é conhecida, pelo menos desde o início do ano letivo, que já tem sido falada também, tanto pelo Sindicato Nacional dos Psicólogos, como também pelo movimento Psiescolas que se formou e que a petição que criou em outubro vai ser agora votada em plenário na sexta-feira. Portanto, há realidades muito diferentes dos psicólogos nas escolas. Portanto, o último concurso de ingresso foi em 1997, de ingresso na carreira. Portanto, calculando os psicólogos no quadro, que são 408, haverá 3.676 alunos por psicólogo, se contarmos com estes 400. Entretanto, há psicólogos também que têm vindo a ser contratados desde 2007, ao abrigo do Decreto-Lei 35, 2007, portanto, temos sido contratados como docentes, não é? Apesar de sermos da carreira não docente, que entretanto também foi extinta, sendo extinto a carreira não docente, a carreira dos psicólogos nas escolas também foi extinta, portanto, somos contratados, em vez de ser como técnicos superiores de psicologia, não é? Somos contratados como docentes e, portanto, depois como não somos docentes, também não podemos dar aulas de psicologia, pronto, isto é tudo uma bola de neve. Depois também pelos TAPE, pelas escolas que são Território Educativo de Intervenção Prioritária, também temos vindo a ser contratados. Há cerca de 100 escolas TAPE, mas que também não se sabe se no fim do ano letivo terminam as escolas TAPE. Há o POPH, não é? Que é outro tipo de financiamento, os PEPACs, que são os estágios profissionais na administração pública central, que são estagiários que ficam um ano letivo e que depois no ano a seguir, não sei se vêm outros estagiários ou não, portanto também não há continuidade. Há os CRI, os Centros de Recursos para a Inclusão, portanto, exatamente com as crianças com necessidades educativas especiais, mas normalmente são protocolos com IPS. Há pelas câmaras municipais, portanto, há psicólogos, há protocolos com a Segurança Social, com IPS, portanto, há muitas, não sabe ao certo quantos psicólogos realmente estão na escola por isso, porque há muitos tipos de contratação, muitos vínculos. Em relação a estes dos 35 de 2007 contratados como docentes, houve uma redução de 50%, como sabem, os 192 psicólogos. Alguns concursos ainda estão a decorrer, portanto, continuam escolas sem um único psicólogo, não é? Toda esta dificuldade, não é, do tipo de contrato e de vínculo faz com que, por exemplo, muitos de nós não sejamos avaliados, não é, porque não estamos na nossa carreira, porque não somos docentes, não somos não docentes. Fala-se também numa reestruturação dos SPOs, dos Serviços de Psicologia e Orientação, portanto também não sabemos como é que vai ser agora a orientação escolar e todas essas questões. E pronto, as nossas preocupações prendem-se com estas situações, diversidade toda de situações de contratos e de vínculos e com o número tão reduzido, não é, que há, e com a precariedade que há em que, vamos, por exemplo, quem entra agora vai entrar por 6 meses, não é? O que é um psicólogo ir 6 meses um sozinho para 1.000 ou 2.000 ou 3.000 alunos, e nos mega agrupamentos, que também já falámos, nos mega agrupamentos fica um psicólogo, por exemplo, para um concelho inteiro. Portanto, pode ficar com 3.000, 4.000 alunos, com 20 escolas, do jardim de infância ao 12º. Portanto, onde é que se vai conseguir fazer orientação escolar a todos os alunos, no ano, 12º, aos CEFs, os alunos com necessidades educativas especiais, para além de todos os outros alunos, e a prevenção, não é? As competências sociais, todos os outros programas que se podia fazer de prevenção. Portanto, não vemos como é que é possível. Portanto, são estas preocupações a juntar a todas as outras que partilhamos com os colegas e gostávamos de ver melhorias. Obrigada.
Do STAL, já está, portanto, sim. Então passava ali a palavra ao nosso jovem representante da Delegação Nacional das Associações de Estudantes do Ensino Básico e Secundário, Luís Encarnação. Tem a palavra.
Boa tarde. Nós aqui, os estudantes, nós achamos que para resolver estes problemas todos é preciso que o Ministério da Educação vá uma vez que seja a alguma escola. E achamos que a primeira vez que forem a uma escola percebem o que é que se passa. Eu há pouco tempo fui à Maria Amália, uma escola situada ao pé do Marquês de Pombal, e fomos confrontados, a delegação foi confrontada com alguns problemas muito graves lá na escola, que era, a escola só tem 8 funcionários a trabalhar, quando falta um, a papelaria fecha. Ou a papelaria funciona de manhã e à tarde funciona o bar, pronto, e há assim essa troca de funcionários. Depois, acontece uma coisa ainda muito mais escandalosa, que é os estudantes e o dinheiro dos estudantes com a Associação de Estudantes é que pagaram os aquecedores da escola, pagaram as tintas para pintar as paredes da cantina, e depois as paredes do bar estão a apodrecer com a idade. Isto acontece, e é uma escola ali no Marquês de Pombal, aqui mesmo ao pé. Depois a direção dessa escola abriu 3 vagas para funcionários. Quando já os tinha escolhido, já estava tudo para assinar os contratos e para serem funcionários da escola. O Ministério liga para a escola a dizer que não podem ser contratados mais funcionários. Uma escola com 8 funcionários. E outra coisa, eu entrei dentro daquela escola, ninguém me perguntou quem é que eu era, entrei, saí, ninguém, pronto. E aquela escola parece, é uma escola secundária que parece uma universidade, que entram, saem, vão beber um café dentro da escola, pronto, e anda ali tudo à vontade. Uma rapariga já foi esfaqueada dentro da escola, o diretor já não chama o funcionário para resolver os problemas, chama a polícia. Pronto, mas isto é mesmo verdade, isto não é de um filme de terror, nem coisa que se pareça. Depois, a redução de 11,2% no investimento da educação. Isto está a ter consequências muito graves, sim? Isto está a ter consequências muito graves na vida direta dos estudantes. Pois já passam dificuldades em casa pela vida que os pais passam. Ou a mãe é desempregada, ou o pai ganha um salário mínimo, e já passam ali muitas dificuldades, e passo o exemplo da minha escola, que se situa na Graça, e a gente vive lá situações em que há crianças que a única coisa que comem é o lanche e o almoço, e às vezes é só o almoço quando não tem aulas à tarde, que é dado pela escola, a única coisa que comem todos os dias. Isto acontece em todas as escolas portuguesas, e faz-me espécie. Pronto, faz-me um bocado de espécie. Não acho normal. Depois, a educação sexual. Como é que com esta redução as escolas vão conseguir aplicar a educação sexual com... Já não conseguiam aplicar. Não há psicólogos. Não há psicólogos nas escolas. Existe um psicólogo para 10 escolas. Como é que a educação sexual há de ser aplicada nas escolas? Gente, isto é uma pergunta que a gente faz. A lei já saiu, isto é uma luta, isto é uma luta muito concreta que muitos dos que estão aqui à volta desta mesa lutaram no, na sua geração para ter educação sexual aplicada e não conseguiram aplicar até os dias de hoje. Já foi outra vez para a Assembleia da República e foi aprovado, e mesmo assim A gente não percebe qual é que é a complicação no meio disto tudo para não se conseguir aplicar a educação sexual, a não ser a redução que foi feita e por aí não conseguir aplicar, mas aí basta aumentar. Depois, as condições, a grande bandeira do governo, a grande bandeira do Ministério tem sido a requalificação das escolas e isso tudo. E os estudantes, e nós andamos dentro das escolas e mais uma vez convidamos alguém do Ministério da Educação a visitar uma escola que seja e que vá ver que, por exemplo, vou dar outro exemplo, da minha escola, a Gil Vicente, as obras foram tão bem feitas que quando o representante do Ministério da Educação foi lá, foi tão bem recebido que só apareceram 4 pessoas da escola. Porquê? Porque as obras foram inauguradas e a escola não estava acabada. As obras não estavam acabadas, como é que podem ser inauguradas? E já estamos a falar obras que já estão a durar 2-3 anos. E depois, há uma coisa, o Ministério, o Governo pode fazer muita propaganda em relação a isto, mas pode enganar muita gente, menos os pais, menos os professores, menos os alunos, porque estão lá na escola. Esses é muito difícil de enganar. E nós vemos esta realidade e as coisas estão mesmo cada vez piores dentro das escolas e já para não falar também dos materiais que estão cada vez mais caros, papelaria, bar, as coisas a aumentar, os alunos a não conseguirem suportar estes valores, os manuais, que é uma bandeira muito concreta da delegação que defende os manuais gratuitos nas escolas, e isto não é impossível e há de ser sempre uma bandeira. E depois...
Eu não queria interromper, mas estamos a falar, o objetivo desta audição tem a ver com a transferência das competências para os municípios.
Sim. Não, isso não tem a ver. Não, tem a ver com o manifesto. Não tem a ver com isso.
Pois, mas o assunto que vinha, quando foi o pedido desta audição, era exatamente a transferência de competências para os municípios.
Não. Manifesto.
Então, eu peço desculpa, é que no guião que eu tenho aqui está errado e, portanto, eu estava... É evidente que muitos dos problemas que foram aqui levantados têm a ver com isso também, mas era o que eu tinha aqui. Por isso é que não é que não queremos ouvir, queremos todos, não. Simplesmente temos que pôr algum limite no tempo porque os deputados querem fazer perguntas também.
Sim, e depois...
Eu peço desculpa.
Não falo. Depois, só mais uma breve nota. É claro que os estudantes vão estar em solidariedade com os trabalhadores com este episódio que aconteceu, mas a gente só deixar aqui uma nota, que no Porto isto já aconteceu com os estudantes. Cargas policiais, cacetetes, isto pode-se ver, pode ser no YouTube e meter lá, que está lá o vídeo. E na última manifestação, que participaram milhares de estudantes do ensino secundário e básico no país, também... A polícia telefonou-me a dizer que a manifestação não se podia concretizar, telefonou a uma colega nossa também e também criou alguns problemas e tentou criar alguns entraves para que a manifestação não se realizasse. E no próprio dia, uma grande carga policial, um grande corpo de intervenção e houve carga sobre alguns estudantes da escola. Portanto, isto não é um ato isolado, isto é, vê-se claramente que isto não é um ato isolado, pronto, não é um polícia que se lembra de fazer tal coisa, disso.
Muito obrigado. Então passo a palavra ao Dr. Maria José Viseu, do CNIP. Tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. A CNIP também já foi recebida aqui nesta comissão e, portanto, aquilo que nós vimos cá hoje é reforçar um pouco as ideias que já trouxemos aqui. Aquilo que nos preocupa essencialmente é a qualidade pedagógica e o compromisso e o comprometimento do sucesso educativo dos nossos filhos na escola. É isso que está em causa. E tal como o Luís Encarnação aqui disse, nós concordamos plenamente com ele. É necessário que o Ministério da Educação desça, de 5 de outubro, e vá às escolas para perceber o que é que se passa neste momento nas escolas portuguesas. Nós gostaríamos, no entanto, de colocar aqui algumas questões que se prendem com o facto, por exemplo, já ter aqui abordado, com o fim das áreas curriculares não disciplinares e nós não sabemos o que é que vai acontecer, que desenho curricular irá existir no próximo ano letivo e o que é que vai acontecer a estes furos que os alunos vão ter durante o seu período letivo. Depois, o fim da diminuição e do crédito das horas atribuídas às escolas irá pôr fim àquilo que é o dinamismo de todas as escolas portuguesas. Vão cair por terra os projetos, os clubes, o desporto escolar. Isto para os pais era fundamental, é algo que combate o insucesso e o abandono escolar e isso preocupa-nos seriamente o fim deste crédito de horas e destas áreas em concreto. Depois, a diminuição da verba para a contratação do pessoal, já por aqui foi abordado e a nós preocupa-nos imenso que deixe de existir verba quer para os assistentes operacionais, quer para os psicólogos, quer para os assistentes sociais. Por outro lado, a diminuição das verbas para as autarquias não vai só pôr em causa as atividades de enriquecimento curricular. Nós, neste momento, sabemos que a grande maioria das autarquias portuguesas vai deixar cair as atividades de enriquecimento curricular porque não tem suporte financeiro para as continuar a concretizar e que as mesmas vão passar para os agrupamentos. E nós gostaríamos de saber como é que os agrupamentos e como é que as escolas irão fazer no próximo ano letivo se há uma redução substancial nas suas verbas e no seu financiamento. Portanto, estamos a brincar e estamos a tapar o sol com a peneira. Não é só as atividades de enriquecimento curricular que estarão em causa, são os transportes, é a alimentação, é o apoio social, designadamente a ação social escolar que as autarquias praticam neste momento, sobretudo para os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, e é o complemento de horário para o ensino pré-escolar. As verbas são manifestamente insuficientes. Por outro lado, a diminuição das verbas para as escolas nas suas despesas de manutenção, e nós neste momento sabemos que as escolas portuguesas, sobretudo quando chegam ao final do ano, não têm verba suficiente para fotocópias, para vários tipos de materiais. Se há uma diminuição nas verbas para aquecimento, por exemplo, se dá uma diminuição nas verbas, como é que vai ser no próximo ano letivo? Por outro lado, também temos consciência e sabemos que há uma diminuição de cerca de 30% das receitas próprias das escolas. Estas receitas próprias são oriundas das vendas que as escolas fazem nos bares e nas papelarias. Estas verbas, que são receitas próprias das escolas, servem para subsidiar aquilo que, como o Luís aqui dizia, os alunos carenciados, designadamente nos pequenos almoços e nos lanches, e a partir do próximo ano letivo, e sobretudo a partir deste ano, estas verbas, e com esta quebra, as escolas vão deixar de poder suportar isto. E, portanto, se nós até este momento tínhamos alunos que nas escolas portuguesas só tomavam o pequeno almoço e o lanche, a partir de agora vamos ter alunos nas escolas portuguesas com fome. Depois, gostaria também de dizer que ainda há alunos nas escolas portuguesas que não têm manuais escolares, porque os pais não têm dinheiro para comprar manuais escolares. E se este ano, ainda sem cortes orçamentais, os pais ainda não conseguiram comprar alguns manuais escolares e os filhos limitam-se a tirar fotocópias quando querem fazer teste, a partir de setembro nós teremos grande parte da população portuguesa a não conseguir comprar manuais escolares porque cada vez o seu preço aumenta mais. Aquilo que nós vimos aqui pedir é que a educação seja efetivamente uma exceção neste país. Nós sabemos que os deputados da nação votaram várias exceções, houve várias exceções neste país, no orçamento de Estado, e aquilo que nós queremos, enquanto pais, enquanto famílias portuguesas, é que existam exceções. Estou-me a referir designadamente ao caso de, por exemplo, poderem ser pagas os duodécimos da PT, da Portugal Telecom, ou o caso dos magistrados, tudo isso foi exceção neste país. O caso da Caixa Geral de Depósitos, tudo isto foi exceção no país. Então a educação deve ser exceção neste país, porque só assim nós conseguimos ter, conforme dizia ali o Sr. Dr. José Calçada, uma educação e teremos a hipótese de ter gente culta neste país. Também, por outro lado, e para não dizer que nós não trazemos aqui a resolução, o Ministério da Educação e, sobretudo, alguns dos órgãos do Ministério da Educação, estou a falar, por exemplo, de alguns cargos políticos que são, por exemplo, as equipas de apoio às escolas, as próprias direções regionais, o próprio Ministério da Educação, é a altura de emagrecer tudo isto e estas verbas serem revertidas de quem necessita efetivamente, que são os alunos nesta escola. Portanto, aquilo que enquanto mães e enquanto pais queremos neste país é que a educação seja uma prioridade, que a educação seja uma exceção, porque os nossos filhos têm direito a estar na escola. E eu, se há 30 anos saí para a rua, foi para lutar exatamente por isso. E, se for necessário, sairei novamente para a rua, ainda que com carga policial, para que o meu filho e os filhos dos outros tenham direito a uma educação e uma melhor escola. Tenho dito.
Muito obrigado. Já ouvimos todos os organismos que integram esta plataforma. Falta a CONFAP, que mandará a sua posição por escrito. Sendo assim, agradeço. Vou passar a palavra aos grupos parlamentares, que vão, obviamente, fazer as perguntas e os comentários que entenderem. Esta hora já deveríamos estar com 10 minutos da audiência seguinte, portanto eu peço a máxima contenção, a melhor gestão do tempo possível. Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, antes de mais, deixar aqui uma palavra em nome do PCP de condenação pelo que hoje aqui nos descreveram e que aconteceu lá em cima. Creio que é mais uma das várias tentativas que tem havido, que muitas têm tido consumação de degradação do nosso regime democrático. Eu nasci depois do 25 de Abril e, portanto, nasci em 1983 e pensei que a criminalização da resistência e da luta só fazia parte do tempo do regime fascista, e é muito grave nós entendermos situações deste, ouvirmos relatos destas situações quando vivemos numa democracia e num regime democrático. Entendemos como muito grave que se tenha insistido neste caminho. Aliás, o Luís, encarnação em representação da DNEAS, pediu aqui o relato que tem sido a situação da luta dos estudantes do ensino secundário. Já diversas vezes dirigimos perguntas ao Ministério da Educação sobre esta situação, bem como ingerência na vida democrática das associações de estudantes, também no movimento sindical. Entendemos que é muito grave e, portanto, gostaria, numa primeira palavra, desta palavra de condenação, mas também de confiança e de luta que temos que ter para continuar a resistir a estas políticas em primeira mão e a defender o nosso regime democrático. No que diz respeito às questões que aqui nos colocam, eu acho que o facto de estar aqui todos os que dizem respeito à escola pública, aqui representados, desde os professores aos inspectores, aos funcionários, aos psicólogos, às associações de pais, aos estudantes, é bem evidente da gravidade da situação e do que está hoje colocado em cima da mesa. Nós temos uma Constituição que é muito clara quanto às responsabilidades no Estado no que diz respeito à escola pública de qualidade, porque escola pública haverá de qualidade, nem tanto, e entendo o PCP que este Governo tem tido a capacidade de desenvolver um ataque mais profundo contra a escola pública, que tem conseguido e tem sido suportado também pelo apoio do PSD às medidas que estão colocadas em cima da mesa, mas que nós entendemos que a resposta que tem havido tem sido uma resposta muito importante, e não fosse a luta dos trabalhadores, dos professores, dos estudantes, dos psicólogos também e dos funcionários, ainda hoje estaríamos numa situação pior, e entendemos que isso é importante. É óbvio que o Ministério da Educação é certamente o Ministério deste Governo onde é maior a precariedade, quer a nível dos funcionários, como aqui ficou bem explícito nos exemplos que foram aqui colocados, quer na situação dos psicólogos, quer na situação dos professores. É uma vergonha, um recurso ilegal à precariedade para dar resposta a necessidades permanentes do sistema. E, portanto, é muito claro que, estando perante uma necessidade permanente, o que tem que corresponder é um vínculo efetivo e não um vínculo precário. Nós entendemos isto como muito negativo e entendemos que isto, em última análise, pode mesmo e coloca em causa a escola pública de qualidade democrática para todos. Entendemos que, infelizmente, o que está colocado em cima da mesa de revisão curricular, de organização do próximo ano letivo, a não ser travado, pode piorar ainda muito mais esta situação. Estamos a falar, pelo menos, números que as estruturas apontam em mais de 40 mil professores que podem ser dispensados, de funcionários que não vão ver renovados os seus contratos, de psicólogos que ainda pairam na incerteza desde setembro de 2010, e, portanto, estamos a falar também de uma situação que não caminha para uma melhor situação e que pode mesmo agravar-se. Entendemos que era muito importante, da parte do Governo, o respeito pelas resoluções da Assembleia da República, é disso que se trata. Foram aprovadas em julho 4 resoluções da Assembleia da República que recomendavam ao Governo a suspensão do processo do reordenamento da rede escolar e, portanto, o que diz respeito ao encerramento de escolas e à constituição de megagrupamentos. Foram 4 resoluções, não foi uma resolução do PCP apenas, foram 4 resoluções do PSD, do Bloco de Esquerda, do PCP e do CDS que impunham a suspensão deste processo, que foram aprovadas e que o Governo meteu na gaveta. Isto tem que ser bem dito, porque isto é um desrespeito pela Assembleia da República e é um desrespeito por um órgão de soberania que representa o povo e que representa, neste caso concreto, os agentes da escola pública. Portanto, nós entendemos isso como muito negativo. Eu creio que não há muito mais a dizer, para além de tudo o que foi aqui avançado por vós, só dizer que nas várias vertentes que assume este ataque à escola pública da parte do PCP, continuaremos a acompanhar e a exigir uma resolução efetiva e à luz da legalidade para estes problemas. No que diz respeito ao desporto escolar e à área de projeto, ao estudo acompanhado, a todas estas medidas que estão colocadas em cima da mesa, também nós tivemos oportunidade, a quando da discussão do Orçamento de Estado, de apresentar propostas que poderiam impedir o corte na educação, nomeadamente através da tributação dos grandes grupos económicos e da banca. Não é nada de muito revolucionário, é simplesmente exigir a quem mais tem que pague o mesmo que paga os pequenos, e portanto nós também, os partidos, tiveram oportunidade para isso. Propusemos também a extinção da empresa Parque Escolar, que é hoje uma empresa que tem uma dívida pública muito próxima das estradas de Portugal e que é um buraco financeiro, e portanto nós entendemos que é muito negativo e que o Ministério da Educação tinha todas as condições nos seus quadros de assumir esta responsabilidade de requalificação do património escolar sem seguir o caminho da privatização da gestão do património das escolas, que nós entendemos muito negativo. Apenas estas palavras também de agradecimento pela vossa presença e pelos exemplos concretos que nos trouxeram, que são muito importantes, e do nosso compromisso de continuar a acompanhar estas matérias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago. Tem a palavra.
Muito obrigada. Sr. Presidente, fiz este apelo para a brevidade das nossas intervenções. Compreendo que é difícil porque, enfim, o que está em causa são...
Deputado, é um apelo.
Eu sei. São todas as dimensões daquilo que é o sistema educativo público em Portugal e é difícil. Eu queria, obviamente, começar por condenar o relato que aqui nos fizeram daquilo que foi o procedimento policial à passagem perto da residência do Sr. Primeiro-Ministro. Enfim, é uma condenação pessoal enquanto cidadã de uma sociedade democrática, mas obviamente também institucional do Bloco de Esquerda. Eu creio que é, vive-se na sociedade portuguesa uma grande tensão, as pessoas estão confrontadas com situações muito difíceis, mas jamais podíamos pensar que isso iria significar algum tipo de atuação mais autoritária por parte de forças policiais que estão supostamente a proteger a residência do Sr. Primeiro-Ministro, à qual dirigentes sindicais nunca fizeram qualquer tipo de ameaça, e portanto é absolutamente intolerável este tipo de atuação. Eu queria saudar a vossa iniciativa do manifesto e a articulação de diferentes agentes das comunidades escolares sobre o futuro da educação. É curioso, muitos deputados desta comissão têm participado no projeto do Parlamento dos Jovens, onde aquilo que é perguntado aos jovens do secundário é o futuro da educação. E os debates são, em que eu tenho participado, obviamente é uma experiência minha pessoal, mas são um pouco deprimentes, ou seja, dos próprios professores que dinamizam os projetos dos alunos do secundário, creio que até mesmo por parte dos deputados, as perspectivas do futuro da educação em Portugal são um pouco deprimentes ou mesmo preocupante. E a verdade é que o conjunto de matérias que os senhores aqui nos abordaram em diferentes perspectivas têm vindo a ser discutidas, eu diria quase que desde o início do ano letivo de setembro. Ou seja, a questão da colocação do pessoal não docente das escolas, em particular dos agora assistentes operacionais. É uma matéria que sucessivamente nós temos confrontado a senhora ministra com a dificuldade das escolas em ter pessoal não docente, pessoal auxiliar, e com o tipo de contratos que estão a ser feitos, que são absolutamente indignos. E perceber que hoje as escolas, muitas delas com crianças muito pequenas, não têm pessoas a fazer vigilância com risco para as próprias crianças. Já houve notícias de pais que se estão a voluntariar para fazer vigilância de crianças de primeiro ciclo porque não há recursos e, portanto, estamos no grau zero. Foi também discutido, e tenho a certeza que a doutora Inês acompanhou todo esse processo, a questão da contratação dos psicólogos e da colocação nas escolas, que foi um processo muitíssimo atribulado, que até hoje não está terminado. Felizmente, esta sexta-feira, vamos discutir projetos de lei, enfim, que tentam dar um contributo nesse sentido. A colocação dos professores e a questão do vínculo dos professores contratados, já tantas vezes aqui discutida, também desde o início do ano. A questão da ação social escolar, desde que tivemos o Decreto-Lei 70/2010 da condição de recursos, em que a senhora ministra teve esta capacidade absolutamente extraordinária de dizer que a ação social escolar não diminui. O que acontece é que há uma outra lei que altera a condição de recursos, embora obviamente isso vá implicar menos ação social escolar. E eu tive a oportunidade, na última audição, que creio que foi no final de dezembro, de perguntar à senhora ministra, dadas as dificuldades que têm sido testemunhadas pelas autarquias, o que é que vai acontecer à ação social escolar feita pelas autarquias e pelas AECs, e a senhora ministra disse que estava tudo bem e estava tudo absolutamente assegurado. Aquilo que nós percebemos é que este ano as escolas já vão ter muito menos recursos, aquilo que se prepara para o próximo ano letivo 2011-2012 é muito pior. E sabemos que lá fora o mundo não está maravilhoso, ou seja, não são as escolas que subitamente estão em dificuldades, enquanto lá fora o país cresce, prospera e as pessoas estão excelentes. Não. Estamos numa situação social muito difícil, muito complicada, de empobrecimento de largos setores da população aos quais a escola pública dá resposta. E as escolas vão também elas ter menos recursos ao nível de pessoal e menos dinheiro para dar resposta àquilo que são as solicitações. E, portanto, estamos numa situação em que parece-me que caminhamos para uma óbvia degradação daquilo que é a qualidade do ensino público, da escola pública, a sua capacidade de ter projetos de integração e de promoção de sucesso escolar. Eu penso que é nada menos do que isto que está em causa. Nós, na última reunião da Comissão Parlamentar de Educação, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento no sentido que a senhora ministra venha à Assembleia explicar alguns dos diplomas que se projetam para o próximo ano, ou seja, o projeto de organização de ano letivo, o despacho sobre reorganização curricular, também a resolução do Conselho de Ministros que prevê o conjunto de cortes na área da educação, e vamos ver o que é que a senhora ministra vai dizer. Ela estará nesta comissão, creio que dia 8 de fevereiro, para dar respostas sobre estas matérias. Infelizmente, a senhora ministra responde sempre muito pouco. Eu creio que, se nós queremos perspectivar um futuro para a educação e um futuro para o país a sair desta crise social e económica que estamos a viver, tem que, de facto, a ser criada uma exceção para aquilo que são os serviços públicos que sustentam a vida democrática do regime. É mesmo assim? Um país de empobrecimento profundo em que a escola pública passa a ser um simulacro de igualdade de oportunidades, deixa de ser uma democracia. E, portanto, temos que batalhar por cada uma destas medidas sem espaventar qualquer tipo de luxos na área da educação. Nós, sobre algumas medidas, fomos ao orçamento do Ministério da Educação tentar cortar naquilo que nos pareciam ser despesas não imediatas, publicidades, seminários, prémios e condecorações, para utilizar na qualificação do sistema. Eu creio que são essas as escolhas que têm que ser feitas e com as quais, enfim, Bloco de Esquerda, mas também outros grupos parlamentares aqui têm confrontado o Governo na Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria saudar naturalmente esta plataforma que fez este manifesto sobre a educação, mas antes disso, lamentar naturalmente em meu nome pessoal e do CDS aquilo que se passou, sobretudo por configurar uma situação de violência e que não é admissível num regime democrático onde as pessoas têm direito à manifestação. Não vou enumerar, obviamente, aqui nem as propostas que o CDS-PP aqui já apresentou em termos de sistema educativo em Portugal, nem aquilo que já foi dito pelos representantes das diversas organizações, só dizer que naturalmente registamos as vossas opiniões e que muitas delas comungamos também, designadamente quanto ao corte que foi efetuado em termos de orçamento do Ministério da Educação, que pode levar realmente a uma ruptura em muitas escolas. Dizer também que o facto de estarem nesta plataforma e de aqui terem estado professores, psicólogos, inspectores, pessoal não docente, alunos e pais, que isso do nosso ponto de vista é obviamente positivo e que de alguma forma é uma demonstração de que a situação neste momento da educação em Portugal é preocupante, sobretudo com os cortes financeiros e com as medidas que se anunciam para o próximo ano letivo. E que, naturalmente, como deputados, estaremos aqui atentos ao que o Ministério da Educação fará nos próximos meses em termos de sistema educativo. E aquilo que é possível, o Parlamento, dentro das suas competências, também fazer para que alguns destes problemas que aqui trouxeram e que são reais nas nossas escolas, quer em termos de carreiras dos sindicatos que representam, que mais quer, sobretudo, do ensino que é ministrado aos alunos, porque no fundo é por isso que aqui estamos, e a Assembleia da República pode, não tendo, obviamente, o Governo aqui maioria absoluta, fazer alguma coisa para minorizar estes problemas que aqui trouxeram, e agradecer mais uma vez a vossa presença e participação nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Praça, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos os presentes. Naturalmente, o PSD também se quer associar enfim, ao ato que foi desenvolvido antes de chegarem aqui pelas forças policiais. Seguramente teremos alguma explicação, mas naturalmente, como disse muito bem o senhor do Sindicato dos Inspectores, José Calçada, é de facto uma questão de educação que está em causa, de desenvolvimento. Não pretendo alongar politicamente e partidariamente este tema, porque não é disso que se trata. Trata-se apenas que foi um ato, de facto, sem qualquer tipo de sentido e seguramente sem qualquer fundamento, que alguém terá que explicar e dissecar, com certeza, durante o dia de hoje. Dizer-lhes que há dois momentos nesta Comissão de Educação deste ano letivo que, de alguma forma, me suscitaram e me convocaram depois de ouvir todas as intervenções aqui produzidas. A primeira foi de alguém muito insuspeito, na minha opinião, que veio aqui dizer que nunca tinha visto começar um ano letivo tão mal, de forma tão errada como este ano letivo. Outra situação que nos suscitou também, e que nos suscitou particularmente alguma tensão e atenção, foi exatamente outro cidadão aqui presente numa audição mencionar que na escola conhecia situações de fome. Por sinal, estas duas afirmações são produzidas por pais, representantes de pais, de uma associação de pais e de uma confederação de pais. E eu diria que os assuntos que focaram, todos os intervenientes, no fundo, fizeram uma boa revisão da matéria dada, daquilo que temos vindo a discutir e a analisar nesta Comissão de Educação e Ciência ao longo deste ano letivo. Acrescentaria o eventual e suposto e já negado concurso extraordinário docente, o processo de avaliação docente, que é outra questão muito complicada e que não há maneira de... Enfim, vai progredindo nas escolas, mas cria muito mais instabilidade e torna-se um processo muito mais complexo e amoroso daquilo que inicialmente se supunha e daquilo que estamos a ver pelas diversas reações, e isso preocupa-nos desde logo porque é a instabilidade na escola, é a dificuldade do trabalho do grupo entre os professores não vou dizer que é a lei da selva, mas é um pouco o salve-se quem puder, porque vamos ter situações em que o avaliado e o avaliador concorrem exatamente ao mesmo lugar e é óbvio que não é correto que isso possa acontecer. Dizer depois que compreendo as intenções desta plataforma pela escola pública, mas o PSD já fez saber com o seu projeto de revisão constitucional, que também é partidário da liberdade de escolha, e neste momento, como sabem, em Portugal estamos numa situação complicada ao nível do ensino particular e cooperativo, e sem desvalorizar, como é óbvio, a escola pública, esta situação tem que ser também analisada e deve ser considerada também pelos nossos interlocutores aqui presentes, na medida em que são, ao contrário do que se tenta fazer passar a mensagem, eu diria, o Governo, aqui claramente, é uma crítica direta, as escolas do ensino particular e cooperativo não são escolas de elite, como se diz por aí, são escolas para todas as crianças e também para crianças, muitas delas desfavorecidas e a viverem em locais e situações muito mais penosas daquilo que se julga nesta casa, e seguramente é do conhecimento de todos os deputados e de todos os cidadãos. Portanto, o PSD defenderá esta dama também. Aliás, no seu projeto de revisão constitucional, e aliás, está no género do nosso programa, entendemos que a liberdade de escolha é muito importante, é muito necessária, e parece-me que esta coexistência entre o setor público, por um lado, e o setor particular e cooperativo, por outro, e particularmente o ensino privado puro e duro, não é algo que seja tão nefasto, bem pelo contrário, é algo que pode interagir e, acima de tudo, provocar uma mudança e uma alteração num lado e no outro. Dizer depois que a questão das atividades de enriquecimento curricular, o projeto em si não é de todo errado, quero deixar aqui claro, mas onde ele devia estar não está, que é exatamente nos agrupamentos, e que os professores não podiam nem deviam se contratados ao preço a que foram contratados e deviam ser alargados eventualmente os quadros, ou pelo menos devia ser considerada a possibilidade, no âmbito daqueles professores que acabam por ter menos horas letivas, para poderem balançar-se nesse tipo de trabalho, porque é importante olharmos às crianças do primeiro ciclo, em especial nas localidades onde as ofertas são menores. E não foi esse entendimento do Governo e hoje chegamos à conclusão que, pelo visto, o projeto poderá não ter pernas para andar, o que não é muito bom, visto que o que se deveria pensar e o que se deveria supor e o que deveríamos estar aqui a discutir e a debater é a melhor solução para que esse projeto possa ter continuidade no quadro. É verdade, está aqui a assumir, por alguma razão o PSD absteve-se na votação do orçamento, é preciso que é necessário assumir que a situação económica ou financeira do país não é de todo muito favorável e os cortes são mais transversais do que aqui foi de certa forma mencionado, ainda que, obviamente, quer a educação, quer a saúde, são situações muito complicadas. Assistimos ainda ontem e vamos assistir durante esta semana à questão do transporte dos doentes pelos bombeiros. Não vou agora perder tempo, peço desculpa, mas é uma situação gritante que pode levar a situações muito complicadas nos meios mais recônditos. Queria também mencionar que, aliás, foi referido pelo Sr. Inspetor José Calçada algo que já dissemos aqui nesta Assembleia, nesta Comissão, o projeto Educação Especial. Educação Especial é, na minha modesta opinião, a medida mais antissocial que um governo socialista podia ter produzido. É a minha opinião, obviamente vale o que vale, não vincula sequer o meu partido, mas é só apenas a minha opinião. Nós temos um grupo de trabalho nesta Assembleia, no âmbito desta Comissão de Educação, que está a desenvolver os seus contactos e os seus, enfim, e ouvir especialistas e obviamente visitar escolas, mas o figurino com que foi construído o texto legal é um figurino de exclusão e não de inclusão. Embora preconize a famosa inclusão no todos ao monte. A questão do programa de novas oportunidades, não concordando totalmente com aquilo que foi dito, não deixo de reconhecer que é importante fazer, não sei se é inspeção, se é outra entidade, peço desculpa, mas não sei se não será importante a análise do custo-benefício e a análise dos gastos que têm sido feitos ao longo destes anos, sendo que a filosofia base, como se sabe, começou em 2004, com a ideia da revalidação e validação de competências e depois foi transformado em quase princípio ideológico. Diria que esse terá sido a perversão da situação, ainda que o ponto de partida não nos parece totalmente correto. O Governo vem-nos agora, ultimamente, com este despacho que eu quero dizer que o PSD vai analisar com algum cuidado e com algum rigor, que é como faz em relação às outras matérias, que é a organização do trabalho letivo do próximo ano, porque as propostas que estão apresentadas são muito menos boas do que se possa pensar e são essencialmente questões que nos vêm sido suscitadas por diversos diretores de agrupamento, que mencionam que vai ser muito complicado desenvolver qualquer tipo de projetos, o projeto educativo e os projetos subsequentes na área na órbita do projeto educativo e do plano anual de atividades, para além da questão do desporto escolar, que tem sido agora muito veiculada na comunicação social. Quando se sabe que a atividade física ou a atividade físico-desportiva sem desprimor para a atividade cultural e todas as outras, é uma atividade muito rica do ponto de vista social, portanto, do ponto de vista do contacto entre os jovens e do ponto de vista de despertar nos jovens aquilo que é fundamental. Nós ensinamos aos jovens portugueses mais do que a descrença e a ideia que o mundo é cinzento e não há outras cores. É preciso dizer aos jovens que, por exemplo, pela prática desportiva podem perfeitamente conflituar corretamente e podem tentar superar os seus objetivos e que pode ser um bom recurso para que depois nas outras aulas, nas outras disciplinas, também sintam esse gosto, esse querer de superar os objetivos que são implementados. É essa a mensagem que devemos dar aos jovens e que o desporto, de certa forma, pretende equacionar e que se for verdade aquilo que se diz por aí, que eu ainda não li totalmente o documento e não tenho a total compreensão do mesmo, parece-me que esta ideia do desporto escolar é algo que devemos equacionar e devemos ponderar pela importância que foi tendo ao longo dos anos 80, dos anos 90 e agora também dos anos 2000, e está aqui alguém da inspeção que pode testemunhar, mas parece-me que era um projeto muito interessante, muito válido e que não podemos deixar morrer e devemos equacioná-lo no futuro. Dizer também que em relação à suposta, eu parece-me que qualquer pessoa que tenha algum rigor científico não pode dizer que o Governo está a fazer uma reforma curricular. Eu acho que isso é um atentado a quem estudou estas matérias e a quem concebe um pouco os desenhos curriculares. Aquilo que o Governo está a fazer não é uma reforma curricular, é a aplicação de alguns conhecimentos de economia e verificar onde é que é mais fácil cortar para poder, enfim, para poder poupar, que é mesmo assim. Não é uma reforma curricular, era bom que o Governo pudesse assumir essa situação para nos entendermos e clarificarmos os conteúdos e, enfim, e que as palavras não sirvam para enganar os cidadãos que nos ouvem lá fora. De resto, queria apenas, naturalmente, à senhora representante dos psicólogos e ao senhor representante dos funcionários, dizer-lhes que ouvimos as vossas palavras, sabemos que o Governo levou e, pelo menos, concretizou o concurso nacional que estava anunciado, foi desenvolvido. Parece, pelo menos é a informação que temos, e isso parece-me positivo, era uma exigência e foi aqui também desenvolvida e refletida e discutida em plenário da Comissão de Educação e Ciência. Demorou algum tempo, é certo, mas foi desenvolvido e isso temos que nos congratular com esse facto. Curioso também a sua observação em relação aos serviços de psicologia e orientação, aos SPOS. Foi aprovado na Assembleia da República um projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista em relação à questão das equipas multidisciplinares. Parece-me que é algo que poderá vir a fazer o seu caminho quando se calhar o tempo o permitir, mas parece-nos a nós, PSD, que também tínhamos... Parece-me que é uma proposta de trabalho que deve fazer o seu caminho, não só quando for possível, em termos económicos ou financeiros, mas parece-me que deve fazer o seu caminho, desde já, num contexto de um olhar diferente sobre a organização da escola, visto que esta política de mega agrupamentos não vai diminuir, pelo que sabemos foi publicada a legislação complementar, e nesse contexto, por maioria de razão, algumas áreas para além da psicologia farão seguramente falta para que todo o processo educativo dos jovens e das crianças tenha o máximo complemento possível. Muito obrigado.
Para finalizar, a Sra. Deputada Rosalina Martins, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar também por, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, lamentar os acontecimentos que antecederam esta reunião. Agradecer também a vossa presença, sobretudo porque permitiu numa única audiência condensar aquilo que são os problemas dos vários intervenientes na comunidade educativa. Como referiu a Sra. Deputada Ana Drago, são assuntos que nós temos vindo a discutir recorrentemente aqui na Comissão desde o início do ano letivo. Eu gostava de me centrar no manifesto, não vou, porque, enfim, intervieram vários elementos da comunidade educativa. Eu gostava de me centrar no manifesto, aquilo que eu retivo do manifesto, relativamente às vossas preocupações, elas centram-se, digamos que, em dois eixos fundamentais, a redução por via do orçamento de Estado e a redução por via também do orçamento das autarquias. E, portanto, estes dois constrangimentos trarão, segundo a vossa opinião, algumas dificuldades de funcionamento da escola pública. Eu gostava de referir que o nosso país está confrontado com um paradigma novo e ainda na semana passada, Sr. Deputado João Prata, o Partido Social Democrata referiu em plenário que não seria correto a educação ficar de fora deste esforço que está a ser levado a cabo por toda a sociedade portuguesa. E, portanto, a educação também entrou neste esforço orçamental. Efetivamente, penso que ninguém defenderá mais o ensino público que o Ministério da Educação. E, portanto, o Ministério da Educação tem ao longo destes últimos anos estabelecido estratégias, tem encontrado soluções e tem tentado concentrar-se naquilo que é essencial. Nós sabemos que todas as questões são importantes, todas as atividades são importantes, mas importa salvaguardar aquilo que é essencial no desenvolvimento do trabalho das nossas escolas e, sobretudo, na melhoria da qualidade da prestação dos nossos alunos, que essa foi uma das preocupações relevadas aqui pelos pais e que eu anotei e destaquei aqui nas minhas notas. Por último, eu gostava de referir que há dias, num debate que ocorreu num órgão de comunicação social, o seu secretário de Estado disse que no próximo ano letivo, apesar, enfim, de todos estes cortes, seriam colocados nas nossas escolas todos os profissionais necessários à persecução dos objetivos da escola pública. Nós teremos a senhora Ministra da Educação, daqui a 15 dias na Comissão de Educação, que certamente irá responder a estas questões concretas que nós lhe iremos colocar, e efetivamente aquilo que eu gostaria de ressalvar desta audição. É evidente que se nós formos esmiuçar e entrar nos diferentes segmentos, encontraremos muitos problemas. A educação é uma matéria que nunca está encerrada, que nunca está acabada. Eu própria trabalho em educação há 36 anos, ainda terei mais 10 ou 11 pela frente até me conseguir reformar, e, portanto, estes temas que nós discutimos em educação são recorrentes, mas eu acho que importa em cada momento nós sermos capazes de encontrar soluções e de encontrar os caminhos que se adaptem àqueles que são os contextos do momento. E só uma nota relativamente à educação especial. A legislação da educação especial, enfim, tem sido muito criticada, mas ela foi aprovada nesta casa com uma maioria de 2/3, pelo PS e pelo PSD. E, portanto, o enquadramento normativo desta legislação mereceu um amplo consenso neste Parlamento, e, portanto, nós temos aqui um grupo de trabalho exatamente para acompanhar e monitorizar a aplicação dessa legislação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Da parte da plataforma ficou bem claro as respectivas posições sobre esta matéria, também da parte dos grupos parlamentares. Não foram feitas perguntas concretas, de modo que consideramos encerrada esta audição, e espero que para a próxima tenhamos outras razões mais simpáticas para as intervenções. Eu lamento muito, mas os convidados da audição seguinte já estão a...
Não, eu só gostava, como é de bom senso, agradecer a audiência.
Eu não tinha dado a palavra.
Ah, desculpe.
Há regras, se não se importam. Portanto, então, eu vou dar, mas pedindo, tendem atenção, que há pessoas à espera há 45 minutos. Até para lá.
Muito obrigado, peço desculpa por ter interrompido. Nós, eu e em nome da Comissão, gostávamos de agradecer a disposição da Comissão para nos ouvir. Assim, haja também a vontade da Comissão e do Governo deste país resolver os problemas que aqui foram colocados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, muito boa tarde. Vamos dar início com 45 minutos de atraso, e eu começo por pedir desculpa, esta audição à Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, APL, sobre o tema que nos foi pedido. O tema que lá está serão os manuais escolares. Sejam bem-vindos. Estão presentes o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS-PP e o PCP. Entretanto, posso que venha mais algum deputado. Esta audiência foi pedida já em janeiro, portanto fizemos o possível para agendar o mais rapidamente possível. Estão presentes o Dr. Isaías Gomes Teixeira, do Grupo Leia, e o Sr. Engenheiro Vasco Teixeira, da Porta Editora e da Comissão Técnica do Livro Escolar da APL. Suponho, naturalmente, vão falar em nome da APL. Sejam uma vez mais bem-vindos. Normalmente, nestas audições, pomos um tempo limite de intervenção, mas dadas as condições um pouco atípicas do que se passou hoje à tarde, não terei coragem agora de vos limitar o tempo, mas também espero que ele seja usado da melhor maneira. Farão o favor de apresentar as suas matérias, as suas opiniões, e depois os grupos parlamentares farão perguntas ou intervenções, conforme entenderem. Até a palavra, senhor.
Muito obrigado. Boa tarde, ou já boa noite. Bom, este tema é um tema que tem muitos ângulos, e eu julgo que, se nos dá o tempo que quisermos, o melhor é mandar vir já o jantar, porque vamos demorar aqui umas horas.
Era uma figura de estilo.
Muito bem. Bom, eu vou tentar, por isso, então, ser o mais sintético possível e chamar a atenção para alguns aspectos que me parece muito relevante. O sistema de abastecimento e de aquisição de manuais escolares nos sistemas educativos ocidentais tem, essencialmente, dois a três modelos. Dois modelos e algumas variantes. Um é o modelo adquirido pelas famílias, o outro é o modelo adquirido pelo Estado ou gerido de alguma forma, mas pelo Estado ou pelas escolas em termos de empréstimo, que é o que aqui está em causa. Depois há uma série de países em vias de desenvolvimento ou ditaduras que têm o sistema do livro único, como já tivemos aqui em Portugal durante muitos anos, e que obviamente deixemos esse lado, não vale a pena perdermos tempo com esse. A Europa do Norte e a Europa Central têm genericamente o sistema de empréstimo. E têm-no genericamente também por questões que se relacionam com o final da Segunda Guerra Mundial, por questões que depois foram agravadas pelo baby boom dos anos 60 e dos anos 70, e na maior parte dos países está já identificado uma série de problemas relativamente graves com esse sistema de empréstimo. E a questão é de tal forma que a maior parte desses mesmos países nunca se atreveu ao longo dos anos a estender o sistema de empréstimo ao ensino secundário, nem ao ensino superior. E se o sistema fosse efetivamente eficaz, tê-lo-ia feito. Andar para trás num sistema de empréstimo de manuais, e por isso em que as famílias percepcionam que não gastam dinheiro com isso, é obviamente muito difícil politicamente nesses países, e por isso não tem sido feito. Eu vou tentar concentrar agora, depois deste breve enquadramento, nas questões mais pedagógicas, deixando depois aqui ao meu colega Isaías algumas questões mais do foro económico. Do ponto de vista pedagógico, é assumido pelo Banco Mundial nos concursos internacionais para países em desenvolvimento, e é assumido por praticamente todos os especialistas, de que no ensino do primeiro e segundo ano de escolaridade, por isso a literacia, da aquisição de literacia e de numeracia, os recursos devem ter espaços para escrever, e por isso os manuais devem ter espaços para escrever. É consensual, praticamente em toda a parte do mundo, está já consignada na atual lei, e por isso não vale a pena, se calhar perdemos muito tempo com isso. De igual forma, no ensino das línguas, não foi fácil de convencer o anterior governo anterior Ministra da Educação, de que o ensino das línguas era genericamente no mundo inteiro, os materiais tinham espaços para escrever, mas depois dela ter feito uma análise, ter mandado fazer uma análise em vários países, chegou a essa conclusão mesmo e acabou por ficar também consignado na lei que o ensino das línguas devia ter espaços para escrever. Porque se não tiverem espaços para escrever, temos que contabilizar os custos do tempo de transpor as informações que estão no manual, que tem que ser preservado para um caderno, e depois a execução dos exercícios no caderno, face aos custos do próprio manual e ao desperdício que representará escrever no próprio manual. E por isso é consensual que nos miúdos mais novos ou nos ensino das línguas, isso é de tal forma fastidioso, é de tal forma ou difícil no caso dos miúdos de 5, 6, 7 anos, ou fastidioso no caso das línguas, praticamente todas as páginas têm espaços para escrever. Muitos de nós, de certeza ou todos, aprendemos inglês no instituto ou no ensino oficial e lembramos dos livros todos com os exercícios gramáticos, exercícios plural, etc. E por isso, essa é uma razão pedagógica forte, mais ou menos consensual, excepcionando estes livros, e por isso esses livros têm que ser adquiridos todos os anos, seja adquiridos pelo Estado e entregues às famílias, seja adquirido pelas famílias e o Estado financiar as famílias carenciadas. A outra situação, do ponto de vista pedagógico, que cria muitos problemas e que, obviamente, para quem como nós lida de perto com o sistema educativo é preocupante, é a relação aprendizagem do aluno com o livro. Por um lado, a preservação do livro enquanto objeto e enquanto fonte do conhecimento que ele deve habituar a preservar e deve habituar a usar, mas por outro lado, em muitas das disciplinas e em muitos dos alunos, cada um tem o seu método, o ato de estudar é um ato que obriga a uma análise, a uma reflexão, a uma focagem no texto, na imagem, sublinhando, marcando uma nota a lápis, fazendo um highlight com o marcador, e é esse ato de estudar, é essa forma de estudar que diverge de pessoa para pessoa, que é posta em causa também com a questão do empréstimo e que, por isso, por razões pedagógicas, também nos parece que deve ser ponderado este problema. Os programas de ensino do ensino básico estão todos organizados por ciclo. E como tal, os manuais, não sendo organizados por ciclo, porque não podem estar organizados por ciclo, porque há uma adoção anual e há um ritmo anual, têm uma articulação por ciclo. E os próprios exames e as provas de aferição são por ciclo. E, por isso, um aluno que tem que devolver o livro no final do ano fica impossibilitado de recuperar uma matéria, quer com a ajuda do pai ou da mãe, quer com a ajuda de um explicador, quer com a ajuda de um professor da escola, fica impossibilitado de recuperar a matéria ao longo de todo o período. É também muito frequente haver revisões de matéria no início do ano letivo, ou porque houve um professor que adoeceu e faltou ou meteu baixa no final do ano letivo e não foi possível substituí-lo em tempo útil. Isso, quando acontece em maio, junho, cria problemas difíceis às escolas e normalmente não conseguem resolver esse problema em tempo útil. E depois, em setembro, no ano seguinte, o professor daquela disciplina tem que recuperar a matéria que não foi dada e tem que insistir nesse trabalho. O que acontece, por exemplo, em países onde há estes sistemas, é o recurso a fotocópias, porque não têm os livros para que os alunos possam estudar a matéria. Não é? E por isso, é muito importante chamar a atenção de que os manuais escolares são livros para os alunos e para os alunos estudarem. Têm um papel relativamente significativo na aula, mas são sobretudo em casa que eles desempenham um papel importante. E quem tem filhos sabe isso tão bem ou melhor que eu. E as famílias de pais com formação superior ou média e as famílias mais favorecidas têm uma facilidade de lidar com as dúvidas, com os estudos dos filhos, recorrendo aos manuais. Por isso, como digo, quem tem filhos sabe quando um filho lhe diz eu não percebi isto, eu não sei aquilo, o próprio pai se baseia no manual para o ajudar a tirar a dúvida. Porque o manual está estruturado segundo o currículo, segundo o programa, segundo o nível etário daquele aluno e articulando os conhecimentos que ele obteve antes e que precisa de ter para atingir as competências no final desse período. E, por isso, este instrumento desempenha aqui um papel muito importante, não é só nas aulas que ele o desempenha. E, por isso, se não permitirmos que o aluno leve o manual para casa, estamos a prejudicar-lhe o estudo e estamos a complicar a relação dos pais com os alunos e com o estudo. Se lhe permitimos que leve o manual para casa, temos que assumir que os manuais vão ser usados intensamente, para trás e para a frente, nas mochilas, ao longo de todo o ano, e dificilmente duram 4 anos, como se pode, digamos, pensar que é um período razoável para este processo. Bom, eu acho que já lancei uma série de assuntos para a mesa, se calhar o Isaías completava com o que entender.
Olá, muito boa tarde e, em primeiro lugar, quero agradecer o facto da Comissão nos ter convidado para podermos expor a visão do mercado editorial em relação a este tema. E eu gostava de, sobretudo, não pronunciar sobre as questões pedagógicas, primeiro porque presumo que já foram amplamente debatidas e nós também já fomos ouvidos no CNE, e, portanto, a Comissão Nacional de Educação, com certeza, acaba de fazer um relatório exaustivo sobre a questão pedagógica, e eu não sou especialista da questão pedagógica, e, portanto, não me queria pronunciar sobre ela. Queria apenas pronunciar o impacto económico que este assunto tem. Portanto, ninguém tem dúvidas de que, de uma perspectiva económica para a sociedade como um todo, se a reutilização, se não tivesse nenhum outro problema, era uma medida de bom senso, não é? Porque, supostamente, eu estou a utilizar o mesmo recurso por mais vezes e portanto, tenho uma produtividade maior que o recurso utilizado. Isto é uma questão económica simples, que não vale a pena discutirmos muito. Depois, isto tem uma série de outros problemas ao nível pedagógico que eu não vou pronunciar aqui. Vou-me pronunciar é qual é o impacto que isto tem ao nível das editoras, dos preços do livro e do impacto no mundo cultural e no mundo da exportação da cultura portuguesa. Desde 2007 assistiu-se em Portugal a um momento de concentração do mundo editorial. Ou, sobretudo, a partir de 2007, a Porta Editora fez algumas concentrações em 2001, 2002, mas, enfim, que não tiveram o impacto que o mundo editorial teve em 2007. E essa concentração começou por ser feita por uma compra de 20 selos editoriais pela Leia. Eu estive na compra, sou o CEO da companhia, estive na compra disso tudo. Isso é porque é que comprei, porque comprei num ano, e porque é que consegui ser tão rápido a comprar. E consegui porque as empresas estavam quase falidas. A maior parte das empresas do primeiro ciclo perdem dinheiro. O preço dos livros em Portugal, que é uma questão que todos, em setembro, num dia específico do começo das aulas, faz a página 2 e 3 de todos os jornais, faz parte da agenda. Eu, enfim, fui jornalista durante muitos anos, portanto sei o que é uma agenda. E tem sempre a mesma coisa, quer o livro aumente 0,2% ou 5%, é os grandes aumentos dos livros. E, portanto, criou-se uma ideia em Portugal que os livros custam muito caros. Os livros do primeiro ciclo em Portugal custam metade do preço do que custam em Espanha. Mas só para acabar, o custo de um livro não tem a ver com o salário mínimo, tem a ver com os fatores de produção. E, portanto, o custo do livro em Portugal custa metade, o preço do livro custa metade do preço que custa em Espanha. O custo de fazer o livro, em termos industriais, é um bocadinho mais caro porque a quantidade de impressão é menor, portanto, custa mais por exemplar impresso. E os custos de elaborar o livro são a dividir por menos unidades vendidas. Portanto, em termos económicos, a venda de livros do primeiro ciclo em Portugal tem um problema. E o problema dela é que se perde dinheiro. E, por isso, a maior parte das empresas deste setor de atividade foram vendidas em 2007 porque muitas delas operavam, sobretudo, no primeiro e segundo ciclo e perdiam dinheiro. E, portanto, isto não é uma questão nós gostamos mais ou gostamos menos. As contas estão publicadas, é uma questão real. E porquê que não se alterou o preço do primeiro ciclo? Embora, ao longo das últimas convenções, tenha-se tentado dar ao primeiro ciclo um bocadinho mais, mas que não resolve a questão. Não se alterou a questão do primeiro ciclo porque, de repente, houve dois grupos editoriais que concentraram o mercado editorial em Portugal. E, portanto, acharam que não valia a pena estarmos em brutais discussões porque iam tentar compensar o mercado todo e o que lhes interessava era o preço médio. Ok? E grupos editoriais, como a Porto ou como a Leia, não estão só preocupadas com questões económicas, estão preocupadas também com, independentemente de não se ganhar dinheiro no primeiro ciclo e se perder bastante dinheiro no primeiro ciclo, nós estamos aqui a operar no mundo total da educação e, portanto, não queremos deixar o primeiro ciclo. É evidente que isso tem limite, se se perder a partir de X, já ninguém quer operar. E a questão que se põe é, com uma reutilização, não há nenhum editor que imprima primeiro ciclo. Isso é uma coisa clara. Porquê? Porque o investimento que é preciso fazer para os livros do primeiro ciclo e com os números que se vai vender de títulos mais a sua reutilização, as contas, que eu presumo que também esta Comissão deve ter mandado fazer um estudo económico, as contas são simples. Estão completamente feitas por mim, pelo engenheiro Vaz Teixeira, pela APEL. As pessoas vão-se deixar o primeiro ciclo. Porque aí já não compensa o tanto que se perde face à dimensão de um grande grupo estar em todos os sistemas de ensino. O segundo ciclo, com a reutilização, entra numa função que não se ganha dinheiro. E, portanto, sobra-nos o secundário e o terceiro ciclo. O secundário vai-se continuar a ganhar dinheiro e aí eu acho que é onde vai haver menos reutilização, porque as próprias pessoas querem ficar com aqueles livros para estudar mais tarde. A utilização do livro é muito mais individual e, portanto, é mais complicada a reutilização. Como o Sr. Vasco Teixeira explicou, em maior parte destes países europeus que fazem a reutilização, muitos deles não fazem o secundário. E o terceiro ciclo, nós, pelos novos números económicos, mesmo havendo reutilização, pode-se não perder dinheiro no terceiro ciclo. Portanto, a primeira coisa que se vai ter aqui é um problema económico para as editoras. Mas, enfim, o Estado tem que adotar qual é o bem comum. Mas se é a mesma coisa quando eu negociei com fornecedores. Se eu quiser sequizar tanto o meu fornecedor que o leva à falência, tenho um problema. Portanto, eu não posso, mesmo com todo o poder que tenho, sequizar um fornecedor até ao limite que ele não pode produzir o seu produto. E, portanto, isto em relação ao primeiro ciclo, parece-me claro, a mim, ao José Vaz Teixeira, que alguém há de fazer os livros e podemos voltar ao Estado a fazer. Porquê? Porque a base do preço dos livros é metade do que é em Espanha. É que se a gente estivesse a falar ao mesmo nível, estamos a falar de outra coisa. Só para as pessoas perceberem, um livro do primeiro ciclo, do primeiro ano, e todos, se calhar, já tivemos livros do primeiro ciclo na mão, com os vários cadernos que estão acoplados ao primeiro ciclo, eu vou dizer o número, custa 7 euros. O livro do Ruca, que tem 36 páginas a cor, que também todos nós devemos conhecer, custa 7 euros. Para as pessoas terem a noção do que é que estamos a falar em termos de custo industrial. Isto reparem, na discussão das convenções de preços, nós propusemos ao Governo, no ano passado, que nós não queríamos discutir os preços com o Governo. Montava-se, chamava-se três das Big Four, Deloitte, Price, o que fosse, e fazíamos, como nas telecomunicações e como na energia, tínhamos um operador independente, uma entidade, que ia calcular qual era o preço que os produtos iam ter. Portanto, nós éramos o mais fair possível. Alguém vem de fora e calcula os preços. É evidente que o Governo percebeu, porque o Governo sabe que no primeiro ciclo se perde dinheiro, não tem dúvidas, que não podia fazer isso, senão os preços do primeiro ciclo iam disparar. Porque não é possível o nosso custar metade de Espanha quando está aqui ao lado. Já nem falo do que acontece em França e noutros países. Portanto, esta é a primeira questão, que é, eu percebo a questão, tirando agora as questões pedagógicas, que o Estado comprar os livros e reutilizá-los para a sociedade como um todo, a utilizar o mesmo recurso mais vezes, teoricamente faz sentido, mas isto tem um impacto no seu produtor. E, portanto, é preciso ver se depois temos a produção ou não. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Em Portugal, tirando Porto e a Leia, neste momento as editoras de interesse geral, aquilo que nós conhecemos pelas editoras normais, estão em situação muito complicada. Estes dois grupos que agregaram uma série de editoras, no fundo, o que é que fazem? Transferem internamente ganho do escolar para sustentar as edições gerais. O mercado de... Aliás, ontem assistimos à falência da Difel e da mídia livros. E, proximamente, vamos assistir a duas grandes falências do mercado. Portanto, o mercado editorial está pelas ruas da amargura. Quando houve estas concentrações, nós também não comprámos rapidamente por outra razão que não fosse que as empresas estavam numa situação muito complicada. Hoje em dia, é o mundo escolar, com o que consegue fazer, não só em Portugal, mas em África, que está a sustentar o mundo das grandes editoras de interesse geral, seja pela concentração que a Porto fez agora da Bertrand, que nem um grande grupo europeu conseguiu aguentar a Bertrand porque perde dinheiro, e, portanto, nós estamos a sustentar com a África, e agora nós com o Brasil, e com alguma coisa do escolar, as editoras de interesse geral. Portanto, mais uma vez, o impacto que houver nas editoras de interesse geral, do escolar, vai ter um impacto na produção das editoras de interesse geral, porque não há massa crítica em Portugal para essas editoras sobreviverem por si. Em terceiro lugar, eu acho que pouca gente conhece em Portugal que o livro escolar foi o produto durante 5 anos até 2007 e de 2003 a 2007 mais exportado de Portugal para Moçambique. Eu acho que poucas pessoas têm a noção de que as duas empresas que estão aqui são das maiores exportadoras para os mercados dos Palopes. Em geral, em todos os produtos. Ninguém é grande lá fora se não for grande cá dentro. É uma regra básica do mundo do comércio externo. E, portanto, um dos impactos que eu antevejo no dia que estas empresas entrarem em debilidade económica é que a sua capacidade exportadora e a sua capacidade de operar em países também vai sofrer, não é? Porque as pessoas exportam e são grandes lá fora, depois de serem grandes cá dentro. E, portanto, isto vai ter um impacto seguro lá fora. O facto de nós sermos os maiores exportadores para os Palopes e de exportarmos livros escolares tem, como imaginam, uma importância estratégica para o país. No fundo, o que a gente está a exportar é soft power, não é? O livro de história, não sabia qual de Angola, ser feito pelos portugueses ou pelos ingleses, tem uma pequena diferença. É soft power. Não é por acaso que, quando houve o problema do que é que acontecia nos livros histórias de Moçambique, ter havido intervenção há 3 anos atrás, desde o Presidente ao Primeiro-Ministro, a todos os embaixadores, que estava em causa o que é que os ia fazer. E, portanto, nós estamos aqui a falar de um mercado que não é apenas económico, é um mercado de qual é a importância que essas empresas têm no nosso mundo editorial. Neste momento, um dos problemas que se joga em África é que se quem vai dominar a África somos nós ou são os brasileiros no mundo editorial. E o mundo editorial não é apenas produzir livros. Hoje o mundo editorial é muito mais do que produzir livros, é produzir conteúdos que depois podem ser distribuídos em vários tipos de suporte, formatos, plataformas, o que se quiser. Eu devo dizer que numa empresa como a Lei, e presumo que a Porto tem esse mesmo problema, em termos estratégicos, e estamos nos 3 países, a questão mais desafiante estratégica que eu tenho é se eu vou aguentar a África ou se eu vou perder a África para os brasileiros. Porque os brasileiros estão a ser altamente apoiados pelo Estado brasileiro para tomarem a África. E nós temos sempre aquele problema do Estado português em relação às empresas, como é que vê esta questão... de uma forma, às vezes, com pouca vista ou com pouca noção do longo prazo. E, portanto, o que eu vos queria dizer é, eu acho que vai ter um impacto no primeiro ciclo, não tenho qualquer dúvida, no segundo ciclo tinha que ver, não sei qual é o efetivo impacto que tem a reutilização, no primeiro ciclo não tenho dúvidas. Eu acho que isto é importante dizer, e é importante, e nós expomos aqui os números todos à frente. É preciso olhar para o impacto económico. E quando eu digo que nós perdemos dinheiro é que deixamos de fazer, porque aí já está a passar todo o limite. Segundo ciclo, eu não posso dizer qual é o impacto económico. No secundário, não há impacto económico, ou o impacto económico não é muito importante, porque eu acho que eles vão continuar a comprar supplementos, não vão comprar manuais, vão comprar supplementos, com o dinheiro que não utilizam. Portanto, é possível resolver esse problema. E no terceiro ciclo, eu acho que a gente está equilibrado e continuará a ter economicamente interesse em publicar. Agora, que isto tem impacto Depois, ao nível das edições gerais, isto tem um impacto cultural no país e que isto tem impacto em África e nós, como empresas exportadoras de um bem, que é um bem público, que é a nossa cultura, isto não tenho grandes dúvidas que assim acontece. Mas não é possível, nós temos feito a operação que estamos a fazer no Brasil, de termos lançado uma empresa de interesse geral no Brasil este ano, que acaba o ano com no top 5 dos livros mais vendidos no Brasil. Não é possível nós termos lançar uma empresa de livros escolares no Brasil se não tivéssemos a dimensão que temos em Portugal. E, portanto, ou as empresas têm dimensão ou não têm dimensão. E se não têm dimensão, elas não sonam nada lá fora. E, portanto, o que eu vos queria aqui deixar claro é que, independentemente da boa razão, que eu não vou discutir, de se deve haver reutilização e os impactos pedagógicos, que eu não sou especialista, conheço alguns, mas não sou especialista, queria-vos deixar apenas, que é isso que eu acho que também é um dos trabalhos que esta Comissão está a fazer e por isso nos pediu para vir, é qual é o impacto no mundo editorial e nessas empresas que estão aqui. Qualquer uma dessas empresas emprega mais de 1000 pessoas.
Muito obrigado. De facto, o livro escolar é uma matéria que nos preocupa há longos anos e nos tem ocupado também. Temos, neste momento, como também em legislaturas anteriores, um grupo de trabalho que se ocupa exclusivamente desta matéria, no caso, atualmente, coordenado pela deputada Vânia Jesus, do PSD. É evidente que nós, sobretudo no que diz respeito aos conteúdos, é uma preocupação que temos. Estas questões têm outra abrangência, mas, de qualquer maneira, pela implicação que têm no próprio funcionamento da escola e da formação dos alunos, é para nós pertinente e esperemos que possamos aqui, vamos ouvir os deputados que se quiserem pronunciar, e que possamos de alguma maneira poder utilizar e denunciar das informações que aqui nos trouxeram. Sra. Deputada Vânia de Jesus, como relatora, como deputada do PST, outros deputados que se queiram inscrever, mas de qualquer maneira a relatora de certa maneira já poderá, até para efeito, o coordenador do grupo de trabalho, depois para a conclusão, a realização do trabalho final, também poderá fazer aqui as perguntas que achar necessárias. Bom, para...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer também a presença dos representantes da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, enquadrando um pouco esta questão dos manuais escolares, como o Sr. Presidente da Comissão já referiu, está criado um grupo de trabalho para trabalhar e acompanhar as iniciativas legislativas que já existem na matéria. Foram pedidos vários parceiros e já temos vindo a receber na Comissão uma panóplia de parceiros sobre esta matéria e os projetos que deram entrada. Alguns grupos parlamentares a ponderar ainda se apresentarão proposta também sobre esta questão dos manuais escolares. E inclusive temos agendado reunião, mas a aguardar, porque julgamos ser importante, o parecer da Comissão Nacional de Educação, que soubemos que na última reunião não houve consenso para a emissão desse parecer. Temos conhecimento que na próxima reunião do Conselho Nacional de Educação teremos sim o tal relatório que foi exposto pelos senhores representantes, de que realmente está a ser feito esse relatório exaustivo e que para nós, enquanto membros do grupo de trabalho, será também um instrumento importante para podermos trabalhar esta matéria. Relativamente àquilo que é a importância desta matéria dos manuais escolares, dizer um pouco aquilo que foi dito aqui é que realmente estamos a falar de um assunto que tem duas componentes. A componente pedagógica, que para todos nós é importante, porque aqui o que está em causa é as famílias, é os alunos e é sobretudo termos manuais de maior qualidade e preferencialmente mais acessíveis a todos os portugueses, e o outro tal lado, obviamente, das editoras, que é ver e avaliar e analisar o impacto económico, que obviamente terá também a nossa atenção e que existe enquadramento legal no que diz respeito à elaboração, produção, distribuição e o preço que tem, as políticas que são determinadas para a determinação do preço e Aquilo que não é consensual e tem havido várias propostas e aquilo que estará também em discussão no próprio grupo de trabalho é definirmos que tipo de apoio será feito à aquisição e o incentivo ao empréstimo por parte do Estado relativamente aos manuais escolares, aos alunos e respectivas famílias. Há quem defenda a política da gratuiticidade dos manuais escolares, há quem defenda um modelo de empréstimos, mas realmente teremos que ter em conta todos os contributos que possam nos chegar, quer à Comissão, quer ao Grupo de Trabalho, porque deixaram-nos aqui alguns aspectos que, obviamente, disse bem, terá impactos diferentes nos vários níveis e ciclos de ensino, mas que aqui importa realmente verificarmos a conjuntura que vivemos, a dificuldade, as dificuldades socioeconómicas das famílias e que têm neste recurso dos manuais escolares, que, aliás, um pouco por experiências também de algumas escolas e câmaras municipais, nós sabemos que existe pelo país câmaras, algumas que procuram até dar esse apoio a alguns alunos através de uma realidade que conheço, nomeadamente a Região Autónoma da Madeira, que tenta e tem, através de projetos pilotos, procurado através do empréstimo, quer no apoio das câmaras a vários alunos, quer de outras formas, para que possam alunos ter realmente os manuais escolares que de outra forma não teriam, embora tenhamos obviamente os apoios da ação social escolar, mas sabemos que esta é uma questão que não é consensual e julgo que a primeira iniciativa que surgiu dos manuais escolares foi por parte do Governo e foi discutida aqui na Assembleia da República em 2005, realmente falou-se no 2006, que falou-se até na tal questão que falaram aqui do retorno do livro único, de se haveria a certificação dos manuais, a certificação prévia ou não dos manuais escolares. Dizia que da parte do grupo parlamentar do PSD estamos a estudar atentamente esta matéria, a verificar cuidadosamente todos os parceiros que estão-nos a chegar e que vamos analisar nos grupos de trabalho. Temos também a nossa opinião e estamos a refletir se apresentaremos ou não proposta sobre esta matéria, mas agradecer realmente os contributos que nos fizeram chegar, que temos vindo a acompanhar e que sabemos que da parte das editoras há o tal fator de produção, há o impacto económico que poderá levar à redução da produção de manuais escolares, mas aqui o que importa, e temos vindo neste pressuposto, é ver a possibilidade, através de um mecanismo de empréstimo ou não, a possibilidade da reutilização dos manuais escolares, que, aliás, passará também para a adoção do período de tempo dos manuais escolares, que hoje julgo que está nos 6 anos, e que o PSD tem vindo a defender entre os 3 e 6 anos, e por isso são situações que estão a ser analisadas e que agradecemos o vosso contributo. E se puderem fazer chegar esses dados e esses indicadores que têm e da análise económica que já fizeram a esta comissão, seria de bom grado, uma vez que o grupo de trabalho poderá analisar mais a pormenor e a partir daí fazer um trabalho mais eficaz e chegar, obviamente, independentemente de termos aqui grupos parlamentares que já têm as suas propostas feitas, chegarmos aqui a ver onde é que pode ser consensual e onde poderá cada bancada parlamentar, obviamente, caminhar no caminho de apresentar aquilo que tem vindo a defender nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada. Eu queria agradecer à APEL, enfim, a exposição que nos veio fazer com os argumentos que apresenta em relação aos projetos que defendem bolsas de empréstimo. Aliás, neste momento são os únicos projetos que estão em discussão nesta comissão. O único projeto que não previa modelos de bolsas de empréstimo manuais escolares era o do PCP, que foi entretanto chumbado e, portanto, não chegou à fase de especialidade. E, entretanto, o Governo também já veio, ao nível das medidas de orçamento de Estado, dizer que, enfim, que vai adotar algum sistema de bolsa de empréstimo sem que se perceba exatamente como é que isso vai acontecer. Eu queria só fazer duas ou três considerações muito, muito breves. Primeiro, sobre a questão da reutilização de manuais ao nível do primeiro ciclo, sobre as dificuldades pedagógicas que levanta. Eu creio que é um aspecto em que todos os grupos parlamentares conhecem essa excepcionalidade que tem que ser preservada, ou seja, pelo menos no projeto que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, é-se entendido que, nomeadamente a questão da separação dos exercícios de resolução do próprio caderno, pode haver uma exceção exatamente ao nível do primeiro ciclo, que se justifica exatamente por razões pedagógicas que aqui foram explicadas. Sobre a argumentação económica que aqui nos foi trazida, há uma dificuldade que nós temos em Portugal que eu acho que é manifesta. Ainda agora o representante de uma confederação de associações de pais nos dizia que há hoje estudantes na escola pública que ainda não têm, e vamos a meio do segundo trimestre, ainda não têm manuais escolares por dificuldades económicas dos seus pais. Se é verdade que ao nível do primeiro ciclo os preços de compra dos manuais são baixos, a verdade é que quando chegamos ao segundo ciclo e em particular ao terceiro ciclo, eles são particularmente relevantes, em particular para famílias que têm mais do que um filho. E, como sabemos, os apoios que são dados ao nível da ação social escolar são exíguos. E, portanto, famílias que tenham rendimento per capita na ordem dos 650 euros já não têm acesso à ação social escolar. E, portanto, há famílias que têm uma enorme dificuldade em fazer face àquilo que é o custo dos manuais escolares, em particular no segundo e no terceiro ciclo. E, portanto, aquilo que os editores e livreiros aqui nos vêm dizer é, se for avante um projeto de reutilização de manuais escolares, isso vai criar dificuldades para os editores e livreiros. É um dilema complicado, porque aquilo que nós não podemos é pedir, num país onde os ordenados são tão baixos, onde o salário médio em Portugal é 800 euros, que as famílias sustentem um projeto económico dos editores e livreiros pelo seu interesse estratégico ao nível do que é a preservação da cultura portuguesa no espaço africano, ou então há aqui uma descoincidência entre aquilo que são os custos do fator trabalho ao nível do que é o mercado laboral em Portugal e os custos manuais. Dizia-nos que tem 20 mil trabalhadores. Não foi o que disse. Mil trabalhadores, pronto. Então eu vou aqui assim. Ou seja, das editoras que estão... das editoras que estão, que trabalham no mercado dos manuais, são mil trabalhadores. Como essas duas empresas são quase monopolistas do mercado de manuais escolares. Ou seja, dizia-nos que o preço dos manuais escolares em Portugal é muito menor que o preço dos manuais escolares noutros países europeus. A verdade é que, como dizia a senhora deputada Rita Ratos num à parte, é que os nossos salários também são bastante mais baixos e, portanto, há de facto aqui uma dificuldade da maior parte das famílias de classe média, classe baixa trabalhadora, de ter acesso a manuais escolares. Ora, se nós conseguimos ter uma política que faça a reutilização de recursos, permite poupar recursos às famílias e permite também poupar recursos ao Estado, no sentido em que a sua reutilização permite reduzir aquilo que é o investimento e o apoio dado ao nível da ação social escolar, eu creio que nós estamos a ter uma política correta para o país. Ou seja, confrontados perante o dilema de defender os interesses das editoras ou defender os interesses das famílias, como compreendo, eu creio que a maior parte dos projetos políticos entenderão que é nosso papel defender o interesse das famílias. E, portanto, eu acho que podem ser estudadas soluções que permitam preservar aquilo que são critérios de qualidade pedagógica na utilização dos manuais escolares, que me parece importante. Creio também que existem já hoje em Portugal, e a senhora deputada Vena de Jesus fazia referência a isso, um conjunto de experiências locais de criação de bolsas de empréstimos de manuais escolares que estão a funcionar bem. E, portanto, é preciso aprender com essas mesmas experiências. Enfim, eu estou certa que outros contributos virão de outros agentes, mas é isso, não nos peça para escolher entre os interesses dos editores e livreiros e os das famílias, porque eu creio que iremos escolher os das famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria saudar naturalmente a presença dos dirigentes da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e dizer-lhes, como sabem, esta é uma questão muito cara para o CDS-PP, a criação das bolsas de empréstimo dos manuais escolares. Aliás, uma das pessoas aqui presentes disse que a reutilização dos manuais seria uma medida de bom senso se não tivesse outros problemas. Nós percebemos os outros problemas que aqui trazem e os vossos contributos, a própria manutenção de empresas saudáveis nesta área, o número de postos de trabalho que elas criam, não está aqui em causa apenas o interesse dos livreiros, está aqui em causa os interesses económicos de um setor e o próprio número de trabalhadores que ele emprega. E desse ponto de vista nós percebemos as questões que aqui vieram colocar, sendo que talvez seja possível encontrar um caminho de compatibilização entre a criação de bolsas de empréstimo de manuais escolares, revisão da convenção de preços entre os livreiros e o Ministério da Educação e a manutenção dos vossos interesses, que são também os vossos interesses das vossas empresas, e se sendo o interesse das vossas empresas, é o interesse dos vossos trabalhadores. E, portanto, desse ponto de vista, se há partido que percebe o que é a economia real é o CDS-PP, mas há aqui também o valor de defender famílias com baixos rendimentos que têm enormes dificuldades, porque não têm apoio do Estado, para a compra dos manuais escolares ano a ano para os seus filhos. E desse ponto de vista, a reutilização, como disse, seria uma medida elementar de bom senso. Resta a esta Comissão, e é para isso que existe a especialidade e o debate que estamos a travar e a recolha de pareceres e relatórios e estudos, esse trabalho é importante para tentar compatibilizar, sem deixar de lado, e como disse a deputada Ana Drago e disse a senhora deputada Vânia Júlio, já existem experiências em regiões e escolas do país da reutilização dos manuais escolares, sem deixar de lado essa ideia, tentar ir também, obviamente, de encontro àquilo que é a defesa de um setor económico que os senhores naturalmente aqui representam e que é um setor importante da vida económica e cultural do país. E, portanto, agradeço em nome do CDS-PP os vossos contributos. Se puderem realmente, digamos, enviar a esta comissão os estudos que dispõem sobre esta matéria, nós agradecemos, porque serão contributos válidos para que se encontre aqui um projeto de lei que, indo encontro aos diversos interesses, possa compatibilizá-los, sendo que, em algumas matérias, isto poderá ser, de forma simplista, visto de forma antagónica, mas talvez seja possível compatibilizar, não digo todos, mas alguns interesses que estão em equação com esta questão dos manuais escolares.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, naturalmente, de cumprimentar os representantes da APEL em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português não tem nenhum debate, nenhum projeto em debate sobre o empréstimo de manuais escolares, desde logo porque nós entendemos que é muito importante os alunos ficarem com o livro para si. Entendemos que é uma tarefa fundamental do Estado garantir a todos os estudantes o direito à educação, independentemente das suas condições económicas e sociais, e por isso entendemos que é fundamental garantir a todos os estudantes o direito ao seu manual como instrumento de trabalho que possa ficar para o estudo futuro, que possa ficar para a sua valorização e a sua qualificação, independentemente do final do ano letivo. E, portanto, o projeto que apresentámos, depois de termos feito as contas de quanto é que isto ia representar, tendo em conta o orçamento global do Ministério da Educação, entendemos que era muito importante que o Estado, através do Governo, garantisse a todos os estudantes os manuais escolares gratuitos. E posso lhe dizer que das contas que fizemos, isto apontava para 1,2% do orçamento global do Ministério da Educação e, portanto, nem sequer é um valor assim tão incomportável para as contas públicas. Mas dizer-lhes que, apesar de nós termos este entendimento, viabilizámos os projetos em discussão por entendermos que todas as soluções que se encontrassem para melhorar a situação das despesas que as famílias têm com a educação podia ser um contributo importante e nós não queríamos deixar de participar nesse desafio. No entanto, se me permitem também, com franqueza e sinceridade, também tivemos muito presente desde o início que sabíamos que isto não, poderia não levar até muito longe, ou pelo menos até onde seria necessário que esta questão levasse. E por isso entendemos que é fundamental continuar a exigir do Governo, e o PCP estará disponível para continuar a exigir isso, a gratuitidade dos manuais escolares. E desde logo porque no Orçamento de Estado era muito claro o que é que o Governo queria fazer com a Bolsa de Empréstimos, e portanto nós entendemos até que, até do ponto de vista da estigmatização social, os empréstimos não resolvem o problema e podem em alguns casos mesmo prejudicar, porque hoje os estudantes que têm escalão A já têm a gratuitidade dos manuais escolares e portanto ficariam prejudicados face a um cenário de empréstimo, no nosso entender. É verdade que, uma vez aplicado, poderia melhorar a situação de muitos outros e, por isso, nós participámos nessa solução. Mas dizer que hoje, também, a ação social escolar, como bem sabem, não dá resposta às necessidades das famílias e, portanto, nós estamos a falar de, em setembro, as famílias terem, muitas das famílias terem que deixar uma grande parte, quando não o subsídio de férias inteiro, para fazer face às despesas com a educação. E, portanto, nós entendemos que isso é muito negativo. Permita-me que discorde da sua opinião quando diz que os manuais de primeiro ciclo não têm em si um valor tão elevado quando comparados com os restantes manuais, pois não têm, também têm menos disciplinas, mas ainda assim não deixa de ser uma fatia muito importante dos recursos das famílias que têm que ir para o pagamento dos manuais escolares, e nós entendemos que isso é muito negativo. Nós também entendemos como negativo, por exemplo, o facto de muitos manuais escolares terem ficado divididos com o manual escolar e com o livro de exercícios, porque isso indiretamente aumentou o preço dos livros, não é? Portanto, hoje é muito difícil, e nós assistimos muitas vezes, certamente já todos passaram por isto, na papelaria há famílias a só comprarem o livro e depois uns dias mais tarde irem comprar, alguns meses mais tarde irem comprar o caderno de exercícios, porque não têm objetivamente condições para pagar os livros. Aliás, há um estudo do INE no que diz respeito às despesas da família que diz que nos últimos anos, onde têm aumentado mais as despesas das famílias, têm sido objetivamente com a educação. E, portanto, isto também nos deve fazer pensar, e foi também isto que esteve na raiz do projeto do PCP sobre esta questão. Permita-me também, no que diz respeito ao cenário que aqui nos trouxe e que eu creio importante na clarificação da situação económica do setor, de que nem sempre, ou se me permite, quase nunca, o cenário de concentração da propriedade das empresas significa um abaixamento dos preços, não é? Muito pelo contrário. Aliás, é uma realidade que se assiste não apenas neste setor, mas noutros setores, e nós entendemos isso como negativo, porque não foi por si só uma ligação direta entre concentração da propriedade e diminuição do preço dos livros, não é? Portanto, nós entendemos que era de facto importante que o preço dos livros não assumisse nem de perto nem de longe o que hoje assume para uma família, ainda mais quando sabemos que o salário mínimo é muito baixo. Que uma família, por exemplo, cujos pais recebam o salário mínimo, não têm direito a qualquer tipo de apoio, não é? Portanto, uma família com um filho que seja, mas que os dois pais recebam o salário mínimo, não têm qualquer apoio para a aquisição de livros, nem sequer ficam no escalão B, não têm qualquer apoio. Isto é também revelador da necessidade que, para o entender do PCP, existia de que o Estado e o Governo encarasse como uma das suas tarefas fundamentais garantir a todos os estudantes. Não sei exatamente através de que moldes, e certamente teríamos que aprofundar esta discussão, mas que seria muito importante garantir a produção e a distribuição dos livros, de forma a garantir que todos os alunos tivessem, de forma gratuita, acesso aos manuais escolares. Não lhe posso dizer exatamente em que figuras, mas que seria certamente um contributo importante para que todos os alunos, ou pelo menos muitos alunos, não estivessem no mês de janeiro sem livros nas escolas, como há pouco aqui tivemos esse relato, e que eu entendo que ninguém quer isso para os seus filhos, não é? Portanto, creio que é muito negativo. E era sobre estas questões também que gostaria, obviamente, de agradecer a vossa presença aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu cumprimento os representantes da APEL e digo que já não é a primeira vez que tenho a oportunidade de os ouvir falar sobre estas matérias. De facto, como aqui já foi lembrado, na anterior legislatura tivemos uma ampla discussão sobre a questão dos manuais escolares e chegou-se à produção de uma lei que, como sabem, tinha objetivos muito, muito claros e muito bem definidos e que se prendiam fundamentalmente com a questão da certificação como uma das vias para contribuir para a garantia da qualidade dos manuais escolares. Tinha a ver com o alargamento do período de vigência, que também é uma das formas de acautelarmos os interesses das famílias nestas questões, e tinha a ver também depois exatamente com a forma de aquisição e de chegada dos manuais escolares aos alunos, e nomeadamente a definição dos apoios para, através da ação social escolar, para que os alunos possam ter os livros e os manuais escolares em tempo útil. Neste momento, o que temos nesta legislatura aqui em debate são três projetos de lei do Bloco de Esquerda, do Partido Ecologista Ovos Verdes e do CDS-PP, que versam exatamente sobre a questão da criação de bolsas de empréstimo de manuais escolares e sistema de empréstimo de manuais escolares genericamente. É assim, o Partido Socialista tem o entendimento de que se esta fosse uma matéria muito fácil, muito pacífica e muito consensual, se calhar já tinha sido produzida legislação clara sobre esta matéria, legislação clara sobre esta questão, e teríamos no terreno um sistema de empréstimo ou outro sistema qualquer de fornecimento dos manuais escolares aos alunos. E nós gostamos de ver esta matéria abordada dos dois pontos de vista que foram abordados, o ponto de vista pedagógico, que é porventura aquele que também nos diz muito particularmente respeito, e desse ponto de vista o Partido Socialista tem o entendimento de que o manual escolar nós podemos falar da forma que entendermos de manual escolar, mas temos é que ter a certeza e reconhecer que no nosso país o manual escolar ou os manuais escolares ainda vão sendo os livros que constituem as bibliotecas escolares de muitos alunos. As bibliotecas escolares não, as bibliotecas pessoais de muitos dos nossos alunos. E, portanto, isto exige que nós olhemos para esta questão com a sensibilidade que ela exige deste ponto de vista, tal como do ponto de vista da necessidade, muitas vezes, dos alunos terem que recorrer a manuais escolares de anos anteriores por necessidade de irem atualizar os seus conhecimentos, por necessidade de estudarem para exames finais de ciclo, etc. Portanto, por outro lado, também somos sensíveis àquilo que aqui nos foi apresentado. Aliás, eu queria agradecer a clareza e a frontalidade que usaram aqui ao expor os vossos pontos de vista. E dizer-vos que nós, Partido Socialista, não temos neste momento nenhuma iniciativa sobre esta matéria. Aliás, nós sabemos que o regime de empréstimo dos manuais escolares ficou consagrado na lei que está em vigor.